Boa tarde a todos e a todas. Às 14 horas e 5 minutos do dia 19 de novembro de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 72ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito à nobre vereadora Janete Aparecida que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, na sequência, a oração do Pai Nosso. E também ao vereador Raimundo Nonato, que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Evangelho segundo Mateus. A árvore e seus frutos. Fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazeis a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta do dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Palavra de salvação.
Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 3º, que diz: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
A presidência agradece o concurso dos vereadores Janete Aparecida e Raimundo Nonato. Dando sequência ao rito da nossa reunião, colocamos em discussão e votação à ata da reunião anterior. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior. Solicito seu secretário, eminente vereador Renato Ferreira, que faça a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação para a Tribuna Livre, Janine Carlos Antunes de Oliveira. Assunto: segurança alimentar no município, deferido. Projetos do Legislativo. Projeto a emenda à Lei Orgânica Municipal de número CM04-2019. Acrescenta à Lei Orgânica Municipal o inciso 7º, no parágrafo 2º, no artigo 48, parágrafo 3º, no artigo 84, que dispõe sobre a criação dos conselhos municipais e sobre a obrigatoriedade de realização de audiência pública sobre o plano plurianual de 18/11/2019. Autoria, vereador Edson de Souza e outros. Coro, votação, maioria qualificada de 2/3. Projeto de lei de número CM 101 de 2019. Altera a lei de número 8.378, de 7 de dezembro de 2017, que denomina Cecília Viana Rosa a via passagem de pedestre localizada entre a rua Acalipas e a estrada de Ermida, no bairro Belo Vale, neste município, de 14/11/2019. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Coro, votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de lei de número EM067-2019. Altera o número de vagas constando no anexo 3 e 2 da lei de número 6.655 de 2007 e posteriormente modificações que dispõem sobre o plano de cargos e salários dos servidores do município de Divinópolis, de 14 de 11 de 2019. Autoria, vereador, autoria, executivo municipal. Corre, votação, maioria simples. Ofício de número 166 de 2019, gabinete vereador Eduardo Printe Júnior. Excelentíssimo senhor, com os meus cordiais cumprimentos por meio desse, solicitar de vossa excelência a retirada do projeto de lei CM 99 2019, que denomina Lili José de Carvalho, a Praça 2, localizada na zona 29, quadra 202, no bairro da Luz, neste município. Atenciosamente, vereador Eduardo Printe Júnior. Ofício de número 242 de 2019, gabinete do vereador Edson de Souza. Assunto, sobre a documentação de possível expulsão do MDB. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Foi lido no expediente da 71ª reunião ordinária de hoje, 14 de dezembro de 2019, documento do MDB, na qual apresenta um possível processo de instalação na Comissão de Ética do Partido para minha expulsão com cancelamento de filiação. Primeiramente, gostaria de explanar que, surpreendentemente, já tinha recebido um documento dessa natureza na Câmara Municipal de Divinópolis na data de 5 de novembro de 2019, na qual o MDB comunicava a minha expulsão em cancelamento de filiação, por decisão da Comissão de Ética do Partido. É esclarecedor tal documentação, pois está totalmente legal e com completo desacordo com o próprio Estatuto do MDB, sobretudo em seus artigos 8º e artigo 10º, conforme apresento. Movimento Democrático Brasileiro, MDB, Estatuto, artigo 8º, são direitos filiados, ter participação ativa no partido e em seus processos de decisão, artigo 10º. Os membros e filiados do partido, mediante apuração em processo que lhes seja assegurado ampla defesa, ficarão sujeitos a medidas disciplinares quando considerados responsáveis por. Ou seja, é esclarecedor o fato de ter realizado uma decisão de forma covarde, sumária e arbitrária, sem a devida instauração legal do processo, sem me assegurar a ampla defesa no exercício de apuração de possível medida disciplinar, conforme prevê o próprio Estatuto do Partido. Ressalto ainda que, com relação a essa ação do MDB, não recebi quaisquer comunicado ou convocação. Assim como desde que eu assumi o meu mandato de vereador em Divinópolis, a bancada do partido da Câmara Municipal somente se reuniu apenas uma vez. Assim, não há dúvidas de que essa documentação é ilegal, imoral e tem somente como objetivo desgastar minha imagem como vereador e figura pública. Desta forma, por considerar que tal processo infringiu de forma agressiva o próprio Estatuto do Partido, adentro com recurso no prazo previsto no Diretório Estadual de Minas Gerais do MDB, na sua comissão hierarquicamente superior, conforme prevê o artigo 12 do Estatuto, que decidirá em caráter definitivo sobre esse processo ilegal. Assim, solicito a Vossa Excelência que racionalmente e legalmente aguarde a decisão do Diretório Estadual do MDB, bem como considerado oportuno ato decisório sobre a documentação de expulsão do partido e a sua ilegalidade e desconformidade com o Estatuto do MDB. Atenciosamente, vereador Edson de Souza. Divinópolis, 13 de novembro de 2019, ofício Segov, requerimento 046-2019. Requerimento 354, vereadora Janete Aparecida, encaminhado para a CENFOP. Requerimento 359, Raimundo Nonato, CEPLAN. 361, Janete Aparecida, CEMUSA, 362, Janete Aparecida, CEMUSA, 363, Janete Aparecida, CEMUSA, 364, Janete Aparecida, CEMUSA, 365, Janete Aparecida, CEMUSA, 377, César Tarzan, Sendes, 380, Raimundo Nonato, CEMAD, 381, Edson de Souza, CEFAS, 382, Edson de Souza, CEPLAN, 383, Edson de Souza, CEFAS, 386, Edson de Souza, CEPLAN, 387, Negro do Buriti, Agronegócio, 388, Sargento Elton, CEPLAN. Ofício CEGOV 1295-2019, ofício 1741-2019, CETRANS, indicação 1007-2019, vereador Ademir Silva. Ofício Segov 098-2019, indicação 922, Janete Aparecida, CETRANS, 1003, Edson de Souza, CETRANS. Atenciosamente, Cleodinário Mesquita Júnior. Ofício 162. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabote, presidente da Câmara Municipal. Meus cordiais cumprimentos, de acordo com a Lei 8.507 de 2019, encaminha a programação da reunião de uso e ocupação do solo, dia 19/11/2019, às 9 horas, no Centro Administrativo. Atenciosamente, Flávia Matheus. Ofício CEMAG 1111/2019, de Tiago Nunes Lemos, gerente de administração, para vereador Rodrigo Cabote, encaminhamento. A Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação, através da gerência de administração, vem por meio deste encaminhar a agenda semanal de licitação para conhecimento. Informamos que as licitações previstas serão presididas no Centro Administrativo de Divinópolis, situado na Avenida Parará 2601, bairro São José, e as licitações por meios eletrônicos poderão ser acompanhadas pelo site www.licitações.e.com.br. Atenciosamente, Tiago Nunes. Divinópolis, 14/11/2019. Ofício 01/2019, resposta ao requerimento 385/2019. Encaminho a essa Casa Legislativa em atendimento ao requerimento de número CM 385/2019, solicitado pelo vereador Edson de Souza, cópia documental da prestação de conta da LMDD, Liga Municipal de Desporto de Divinópolis, ressalto que ainda que durante os anos de 2015 e 2016 não me encontrava como presidente da referida entidade. Atenciosamente, José Roberto Bettoni. Convite. O Conselho Municipal de Educação Comédia tem a honra de convidá-lo para uma noite de homenagem, onde serão agradecidos os conselheiros municipais de educação, dia 25/11/2019, às 19 horas, na Câmara Municipal de Divinópolis. Presidente Rodrigo Rodrigues. Convocação para reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso, dia 21/11, às 14 horas. Na Avenida Getúlio Vargas, 268, no centro. Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Divinópolis. Quarta edição, 26 de novembro, no SENAC de Divinópolis. Às 13 horas, credenciamento, 13h30, abertura, exposição sobre o SANS, apresentação de informações e dados da Secretaria Municipal que compõe o CAIZAM. Liliane Daiane Dias, Samag, Raquel Bastos Neves, Semusa, Ana Carolina Guimarães, Semed, Juliano Soares Prado, Semas e Flávia Matheus Alessandro, Ceplan. E às 17 horas, plenária final. Reunião ordinária realizada na Casa dos Conselhos. Pauta, eleição da mesa do diretório, novo mandato, levantamento das ações realizadas pelos conselhos, fechamento dos trabalhos do ano 2019, informações e avaliações do curso, elaboração de projetos e gestão de marketing para as entidades do terceiro setor e outras. Segue novamente a ata da reunião. Atenciosamente, Valério Dias, gerente executivo. Convite para a reunião solene do Comed. Dia 21. Presidente do Conselho Municipal de Educação, Rodrigo Rodrigues Ferreira, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria e para os demais vereadores da Câmara Municipal para a noite de solenidade no qual os conselheiros do Comed, que estarão encerrando seus mandatos, serão homenageados e os conselheiros indicados para compor o Comed no período a vigor do 2 de janeiro de 2020 serão apresentados. A noite de homenagem será realizada no dia 25 de novembro, às 19 horas, na Câmara Municipal. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Agradecemos o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, e solicitamos que o secretário proceda à leitura das proposições.
Indicação de número 1018/2019. Senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, a possibilidade de instalação de uma sinalização vertical nos cruzamentos da Alameda Rio Perdido e Alameda Rio Caiapó, no bairro Tietê. Vereador Demir Silva. Indicação de número 1019/2019. Senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, a possibilidade de instalação de uma sinalização vertical nos cruzamentos da rua Manacá, esquina com passagem de pedestre no bairro Belo Vale. Vereador Demir Silva. Indicação de número 1020/2019. Senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, a possibilidade de instalação de sinalização vertical sinalizando a saída da rua Alameda Rio Vermelho entre Alameda Rio Xingu e Avenida do Contorno, no bairro Tietê. Vereador Demir Silva. Moção congratulatória de número 380/2019 ao Sargento Luciano Andrade, chefe de instrução do tiro de guerra. Vereador Dr. Delano. Moção de pesar de número 057/2019 pelo passamento de Ione de Fátima Amaral Ribeiro. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 1119/2019 ao senhor prefeito Galeu Teixeira Machado para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita uma capina e retirada dos entulhos na rua Leopoldino Gontijo, esquina com rua José Natividade, no bairro Esplanada. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção congratulatória de número CM 356/2019 pelos 50 anos da Escola Municipal São Geraldo. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM 364-2019, Pedro de Faria Santos, vereador Marcos Diniz. Moção congratulatória de número CM 365-2019, Fábio Xavier de Mello, vereador Marcos Diniz. Moção congratulatória de número CM 366-2019, Nayara Cristina Camargo Dias, vereador Marcos Diniz. Moção congratulatória de número CM 367-2019, Ivanete de Miranda Oliveira, vereador Marcos Diniz. Moção congratulatória de número CM 368-2019, Ana Carolina Moraes, vereador Marcos Diniz. Moção congratulatória de número CM 369-2019, Valdeise Silva Pinheiro, vereador Marcos Diniz. Indicação de número 1121-2019. Ao senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, solicito a operação Taburaco na rua Leão 13, Liber e Pio 12, no bairro Vila Romana, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 1121-2019. Ao senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, solicitamos a operação Taburaco na Avenida Apia, entre os números 190-240, Belona, entre os números 415-750 e Vênus, entre o número 401 e 590, no bairro Vila Romana. Indicação de número 1115-2019. Nosso excelentíssimo prefeito Galeu Teixeira Machado solicita a realização de pintura estratigráfica na esquina da Praça dos Ferroviários com a rua Mestre Pedro Silva, no bairro Esplanada, vereador Renato Ferreira. Senhor presidente, sem mais um momento.
Agradecemos a participação do secretário, vereador Renato Ferreira. Convidamos à tribuna livre a senhora Jeanine Carlos Antunes de Oliveira, que falará sobre segurança alimentar no município. Ela está presente, Jeanine? Não comparecimento da senhora Jeanine Carlos Antunes de Oliveira, nós passamos a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões especiais. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para os seus devidos pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia desta pessoa aqui, ó. Hoje é o dia da bandeira nacional. E ela vai ficar aqui comigo, juntinho de mim. Como é que ela faz, hein? Ah, não gosto é da perto de mim. Não gosto é dessa. Ó. Aí o Marcos diz, vai arrumar aqui para nós, porque hoje, quem é nacionalista tem que fazer isso, ó. Quem acredita no país. E nós tivemos lá, representando a Câmara Municipal de Vereadores, presidente Caborja, no seu nome, viu? Fiz as suas vezes lá no quartel da Polícia Militar, toda a honra que Vossa Excelência merece. E aqui, tá? Já tá difícil, hein? Querer, né? Encosta ela aí. Aí, tá bom. A bandeira. Aí, ó. Fica quieta aí. Isso aí, joia. Porque tem uma aqui atrás, né? Mas essa aqui é pra gente contar a história dela. Porque hoje é dia da bandeira. E tem um porquê de ser o dia da bandeira. E é importante, né? É uma aula de civismo. E aqui tá o... Dá pra ver, né? O Coronel Webster. Ó. O Delano. O Coronel Webster, o comandante da 7ª Região, coronel hoje que tomou posse no lugar do veterano Marcelo Augusto. Aqui embaixo, eu hasteando, fui escolhido para hastear. Foi uma honra, Coronel Webster, me escolher no meio de tanta gente muito melhor do que eu, com muito mais título do que eu, né? Mais importante, mas me escolheu para hastear a bandeira do Brasil. E essa outra aqui é já eu e a menina, a moça do Colégio Militar também, que foi escolhido para hastear a bandeira de Minas Gerais. Então, eu estava lá agora mesmo. Então, foi um evento maravilhoso. E eu gostaria que deixasse fixado aqui, ó. Ó, O Coronel Webster hoje vai me acompanhar. Isso aí, bem pertinho, ó. Foi todo o evento registrado, está lá nas redes sociais, foi bacana demais e merecia. Foi muito bom estar lá representando toda a Câmara Municipal, o presidente Caboja. E depois da sessão de hasteamento da bandeira, no qual fui escolhido aqui pelo coronel, houve os cumprimentos. Muito militar é uma maravilha, né? Tudo ritmado ali, ó. É tudo cronometrado, muito bacana. Aí teve os cumprimentos do coronel veterano, né? O coronel hoje gerente lá da CETRAN, secretário de trânsito, Marcelo Augusto, coronel Marcelo Augusto. E o coronel Webster, da 7ª região, então, fez referências, né, ao coronel Marcelo Augusto, que era o veterano, e aí deu início à queima das bandeiras que não são mais utilizadas no Brasil. Olha que bacana. Aí teve lá o fogo, tem na rede social, foi tudo filmado, muito bacana, e aqui tem também todo esse evento, que aconteceu cronometricamente às 11h30 e acabou meio-dia em ponto. Não é igual nós aqui não, ó. Não é igual nós que não. Evento hoje, aguarda, às 19. Pode chegar às 20. Pode chegar. Lá foi marcado Polícia Militar de Minas Gerais, sob o comando do nosso Coronel Webster, para os amigos conhecido mais como Cão Fila. Mexe com o homem, você vê o trem. Por aí você já viu o que é um Cão Fila, né? Mexe. 11h30, meio-dia e 1. Estava todo mundo descendo o morro. Ô gente, tem base no negócio desse não, tem? Aqui não tem coré-coré não, Dela, não. É assim, assim, assim. Aqui, Poder Legislativo, né, nós temos que aprender demais com os polícias, né? Nós temos um aqui, o Sargento Elton, está em reunião aqui atrás, é o que representa a Polícia Militar de Minas Gerais aqui, aqui no plenário. Lá é tudo cronometradinho, né? Aqui o nosso evento, vocês vão ver, hoje às 8 horas, que hora que é dar início. Coisa feia, né? Aí, mas já é normal do brasileiro. Às 7h sai de casa. De casa. Está achando que vai chegar aqui e vai ter evento. E vai. E vai. Porque o dia que marcar 7h começar e acabar, não tem atraso mais. Mas nós já estamos acostumados. É culturalmente normal. Ah, 15 minutinhos, o que é que tem? Vai lá. Então, presidente... Rodrigo Caboja, meu amigo pessoal. Então tá, o trem maravilhoso. Foi um ritual maravilhoso. 11h30 no prego. Cumprimento ao coronel veterano, Marcelo Augusto. Cumprimentado após a ceamento da bandeira, queima das bandeiras inutilizadas, hino nacional e acabou o evento. Encerrada a sessão. 12h01. Acabou. Acabou. Meio-dia, a bandeira tinha que estar lá em cima. E eu estava hasteando ela, com o Major Ferreirinha do lado, cronometrando, ó. Delano, mais devagar, mais rápido, mais devagar. Porque meio-dia, ela tinha que estar em cima. Ao meio-dia, eu vou travei ela lá. Trem muito bacana, eu fico até arrepiado. Agora, Coronel Webster, eu não gosto nem de falar, porque acabou que a relação minha, da sua família, se tornou... uma relação de familiar, né? Então, muito obrigado mesmo. Saí do consultório correndo, voltei para o consultório correndo para continuar o atendimento, porque esse evento merecia, né? E aí, agora eu preciso contar para vocês, né? Essa maravilha, isso aqui, ó, maravilhoso, essa bandeira maravilhosa que nós temos aqui atrás, eu fico arrepiado, né? Quando fala, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? Gente, não tem quem não fica ali com a posição como ex-militar, eu tenho que fazer, né, de sentido. Gente, eu acho bacana demais, eu fico arrepiado de ver, porque eu sou nacionalista, eu amo isso aqui. Imaginar a história dessa bandeira, em 1889, quando Dom Pedro II deixou o reinado, olha que bacana, no dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República Federativa do Brasil. A bandeira não era essa. A bandeira era a bandeira do reinado. o reinado de Dom Pedro II. Aí no dia 19, um grupo reunido, que hoje eu faço parte desse grupo, olha que bacana, né? Lá em São Paulo, fui lá receber aquela comenda, é um histórico, né? Muito bacana. Esse grupo reuniu e apresentou, depois da proclamação da República, do dia 15, no dia 19, chegou para o primeiro presidente da República Federativa do Brasil com essa maravilha e falou: essa é a bandeira do Brasil. E aí, por isso que dia 19, 4 dias após a proclamação da República, foi apresentado ao então presidente a nova bandeira do Brasil. E é por isso que dia 19, então, podia ter sido dia 20, dia 21, dia 22, mas não, essa bandeira foi apresentada 4 dias depois da proclamação da República. E é por isso que hoje, dia 19, a gente reconhece como o dia do pavilhão brasileiro, o dia da bandeira nacional, o dia da bandeira, né? E foi bonito demais, cantamos o hino da bandeira, não acho que não há quem não se arrepie, né? Quando a gente vê essa história, quando a gente vê o porquê, quem está em casa, obviamente, que tem mais experiência do que eu para contar, por que que nós temos aqui, ó, só uma estrela, representa o Distrito Federal, a capital da República. E por que que cada estrelinha, quantas estrelas a gente tem aqui? Cada uma um estado do Brasil. Isso é muito bonito. E para contribuir, como o reinado tinha acabado e iniciaria a República, isso tudo foi estudado, viu? Para falar para vocês hoje que eu também eu titubeava. Agora não, agora acabou. E aí no dia do reinado instituiu-se a Ordem e o Progresso, que veio com a República. Isso é muito bacana, né? E aí deu-se essa maravilha. E mal sabia eu que, eu não sei se ela sai, em qualquer local que você estiver, se tiver qualquer evento, se você vestir a bandeira nacional, ninguém pode te colocar a mão. Eu não sabia disso. Se você estiver vestido com a bandeira, olha aqui, eu fico até arrepiado, com a bandeira do Brasil, tem que se ter permissão para se colocar a mão, tal respeito. Mais 2 minutos para a conclusão. Olha, para você ver, meu tempo já passou e eu nem não comecei a falar. Se você estiver vestido com isso aqui, com essa capa que representa o Brasil, com essas imagens aqui maravilhosas que agora nós aprendemos, né? Essa estrelinha, a República, e as demais estrelas, cada estado da nossa federação. Então está aí a minha homenagem, mais uma vez, brilhante e marcante, da Polícia Militar. Mas eu quero terminar. Hoje, lá no Posto Saúde, eu tenho por missão, vereador em exercício, Marcos Vinícius, ler o Evangelho antes de começar a trabalhar. E o Evangelho de hoje, ele é maravilhoso. É o Evangelho de Lucas, tudo casou com 19 hoje. Hoje é o capítulo 19, hoje é dia 19, e é de 1 a 10. Lá, Ezequiel queria ver Jesus e ele era baixinho que nem eu, e ele teve que trepar num pé de figueira, Zaqueu. Ele teve que trepar, ele é pequenininho. Aí Deus viu ele lá em cima e falou: desce daí, Zaqueu, desce daí, senhor, vem cá, hoje eu vou ficar lá na sua casa. E aí o povo: você está doido, né? Os fariseus: você vai ficar na casa desse homem que é um corrupto? O homem que era chefe, né? Ele é que era o chefe daqueles que cobravam impostos. Num momento ele virou para Jesus e falou assim: a partir de hoje, Senhor, tudo que é meu, metade eu vou distribuir, e aqueles nos quais eu tirei, darei 4 vezes mais. Jesus então, Marcos Vinícius, olhou para ele e falou: você está salvo. E aí esse homem entrou na história de hoje. E uma mulher entrou na minha sala e falou para mim: Delano, tem como colher uma rosa sem passar pelos espinhos? E eu fiquei pensando: uai, só cortar ela? Não. Tem como você ir até a rosa sem passar pelos espinhos? Não. Então nossa vida não é feita de rosas e de espinhos. Muito obrigado. Boa tarde.
A presidência cumprimenta o vereador Dr. Delano pelo seu belíssimo pronunciamento patriótico, nacionalista e também com a reflexão do Evangelho. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador combativo, especialista em segurança pública e também em gestão pública, vereador Sargento Elton.
Obrigado, senhor presidente, novos vereadores que aqui se encontram, vereadora Janete, a todos que nos assistem em casa, aqui na Câmara Municipal. Primeiro, não podia deixar, né, de falar, o doutor Delano explicou muito bem aí, hoje é o Dia da Bandeira. Para quem não sabe, o Dia da Bandeira é um dos quatro símbolos nacionais que nós temos, né? Que é o hino da bandeira, o hino nacional, o brasão e o selo. Se perguntar aos jovens hoje, eles não sabem quais são os símbolos nacionais. Isso aí nós aprendemos quando estudávamos, né? Nós tínhamos a Educação Moral e Cívica, a ESPB, cantávamos o hino nacional, tinha ensino religioso, que queira ou não queira, coloca ali os 10 mandamentos e coloca regramentos na conduta de vida de cada cristão. Isso que nós temos que cultuar, voltar a esses princípios, voltar aos princípios familiares, os bons costumes. Esses jovens hoje estão perdidos sem rumo. E eu hoje rendo a minha homenagem ao lindo pendão da esperança, que é a bandeira nacional do Brasil, e nós precisamos de cada vez mais patriotas que realmente amem o nosso país e, consequentemente, o nosso estado, a nossa cidade e as pessoas no qual devemos respeito. Senhor presidente, eu gostaria de começar minha fala com uma reportagem hoje, você com o Arthur filmasse. Eti Tapsirica é empurrada para 2020 novamente, Renato. Novamente, mais um tapa na cara dos divinopolitanos. Até quando vamos ficar à mercê dessa empresa e das decisões da falta de pulso do chefe do Executivo Municipal? A CPI, aprovado o relatório nessa casa, bem denunciou várias irregularidades, inclusive sem o processo estatório, desde 94. E veja bem, entre inúmeros problemas, e agora? Tivemos denúncias, vereador Janete, eu gostaria até de convidar aqui os vereadores para ir lá na ET, que a Artec já se encerrou seus trabalhos, vão recolher o maquinário essa semana, os funcionários estão sem receber. E aí? E aí? Cadê o cronograma que eles falaram que ia entregar agora, em dezembro de 2019? Passa para 2020 novamente. Uma pouca vergonha, uma falta de pulso. Não podemos aceitar esse tipo de situação. Né? A rua Pitangui, depois de destruir ela, está parecendo um tobogã. Os carros andam ali, ó, em zigue-zague. E colocam cones. Ajuda, mas, poxa, isso é obrigação da Copasa fazer novamente a ciclofaixa. E nada. Novamente vamos tomar mais tapas nas caras dos divinopolitanos. Até quando? O Ministério Público já pronunciou, falou para romper o contrato de inúmeros descumprimentos contratual com essa empresa. Até quando iremos aguentar isso? Falta de água, não comunica a população. É o Hospital do Câncer sem água? Poxa! Irresponsabilidade uma atrás da outra. Não podemos mais compactuar com esse tipo de situação, companheiros Edis. E todos os divinopolitanos estão esperando alguma atitude. Chega, basta. É fazer nós de palhaço. Em pleno 2019, falar que vai até 2020, e depois 2020, até 2025, e depois 2030. Ora, bolas. Será que aqui ninguém honra essa cidade, não? Chega, dá um baço nessa empresa. Bate no peito dessa empresa aqui, pô. Tá demais, ô presidente. Tá demais. É revoltante, nós que participamos e aprovamos aqui o relatório da CPI da Copasa. Nós não podemos compactuar mais com esse tipo de situação, ué. Mas mudando de assunto, presidente, novamente gostaria aqui de falar sobre as denúncias que nós recebemos aqui das pessoas portadoras de deficiência, Janete, vereador Renato, e também das pessoas que denunciaram na rua Itambé, ali com a rua Goiás, tem um local de acessibilidade. Eu não sei quem foi, qual secretaria foi, Isso não me interessa, isso é falta de gestão, é falta de competência, para não falar outra coisa. Colocou um sinal de pedestre em cima da rampa do cadeirante. Pelo amor de Deus, velho. Para mim é burrice de quem fez isso. Não tem outra explicação. É burrice. Agora, estava a mão de quem? Cadê os fiscais dessa secretaria que está subordinada? É de trânsito ou é de obras? O que que aconteceu? Deve tirar imediatamente aquilo ali.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Assim que eu tomei conhecimento dessa denúncia, pois chegou até mim também, e eu procurei o secretário de trânsito, o atual secretário de trânsito, que é o coronel Marcelo. Infelizmente, foi colocado aqui esse sinal ali no ano de 2013. Eu vou falar o nome, que o prefeito era o Vladimir. Uma gestão vergonhosa nesse sentido de acessibilidade, que colocou ali esse sinal e não foi corrigido, porque já deveria ter sido corrigido por essa gestão. Hoje pela manhã o secretário esteve lá, hoje de manhã, em loco, às 9 horas da manhã, e já garantiu que será feita a readequação, ou a mudança da acessibilidade local, ou a retirada do sinal. O que não pode é isso mesmo, a gente não pode ficar com esse tipo de vergonha aqui não. E aliás, falar para quem está nos assistindo aqui, para poder trazer as denúncias. Viu que está errado? Tem que trazer. Porque é uma situação vergonhosa. Um prefeito faz o que está errado e o outro deixa permanecer. E a gente não pode comungar com isso, não.
Obrigado, vereador Janete. É justamente isso aí. Se um incompetente do outro prefeito fez, é o Vladimir, né? Aí o atual continua. Então vamos tirar isso o mais rápido possível, que as pessoas carecem de locomoção. E são pessoas que são em grupos vulneráveis. Nós não podemos olhar para essas pessoas, poxa, nós podemos, como diz os mais antigos, fechar o boteco. Porque aqui nós já tivemos aqui um bueiro de 30 centímetros de altura acima do nível da rua, vereador Nonato. Só tsunami para entrar ali a água no bueiro. É brincadeira isso. Para encerrar, senhor presidente, infelizmente, estou aqui com a ata da reunião extraordinária do Conselho Administrativo, vereador Janete, e fiscal da DIVIPREV, que ocorreu no dia 13 de novembro de 2019, semana passada, onde empréstimo mais empréstimo sendo feitos. Parte dessa casa aprova com muita alegria e esquece de preocupar com os dias futuros em nossa cidade de Divinópolis. Nessa reunião, vereador, participaram os representantes da área financeira da prefeitura, a secretária de Fazenda Suzana e outros. Mas esta equipe nos deixa mais preocupados quando o Cássio diz, na ata, fica temerário o DIVIPREV bater a meta com parcelamento, comprometendo a receita de participação dos municípios, tendo em vista que toda a sociedade sofrerá consequências. Está na ata. E os demais continuam deixando. Nós mais preocupados, pois a secretária da Fazenda diz que não reunia com os conselheiros do DIVIPREV porque tinha convicção de que as coisas não chegariam a este ponto. Os conselheiros cobraram, presidente, mais da secretária da Fazenda para que a situação não chegasse ao ponto que chegou. Falta de dinheiro para pagar os servidores e pedindo empréstimo a DIVIPREV. Mas o Bruno, funcionário, foi claro e objetivo e disse, olha a gravidade, vereadores, que as cobranças deveriam ser dirigidas aos vereadores desta casa, os quais têm, afirmação, um grande número de cargos comissionados na prefeitura. E com isso, toda a sociedade sofrerá as consequências. Está na ata, senhoras e senhores. Gostaria que o Arthur mostrasse aqui. Bruno disse, está aqui, a culpa da situação é da Caixa. Grave. E o pior, a secretária presente assinou a ata sem nenhum tipo de ressalva, presidente. Então espera lá. Aqui não. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não devo nada a ninguém. Eu gostaria que essa casa aqui agora, mediante essa ata da DIVIPREV, essa afirmação do funcionário e da aquiescência da secretária de Fazenda, Suzana, que assinou a ata sem ressalva, fossem convocados e prestassem esclarecimento, que ela desse nome aos bois. Quais são esses cargos comissionados? Ela falou em grande quantidade ainda, presidente. Grande quantidade. Por isso que Divinópolis se encontra nesse estado.
A parte, vereador.
Pois não.
Eu vejo essa assinatura da secretária, se ela assinou algo que não leu, ou se ela avalizou algo que já é claro para toda Divinópolis, que existe indicações políticas para a Prefeitura de Divinópolis e todos já sabem disso e até assinam às vezes sem ler. Nós precisamos trazer a secretária aqui, esse Bruno, por ter feito essa ata e ter assinado.
Mais 2 minutos.
A parte, vereador.
Pois não.
Eu queria deixar bem claro que se tem vereador que teve indicação, eu nunca indiquei, já deixei isso ficar bem muito claro, já falei várias vezes, e que ela deu o nome de quem fez, porque eles não podem falar isso aí em nome de todos os vereadores, como se tivesse todo mundo no mesmo balai, não. Porque daí essa ata agora, dando publicidade, coloca como se todos tivessem. Então eles têm que tomar muito cuidado no que... Eu acho até que eles não estão errados em falar, desde que eles venham aqui e dê o nome aos bois. Porque aos vereadores nós somos 17. Então, que dê o nome de quem tem. Eu já avisei, não sou amigo do rei, não tem cargo lá, não dê favor nenhum prefeito da minha parte, é o que eu tenho para falar.
Justamente, vereador. E pior, colocou todo mundo aqui, falou, colocou em suspeição. Falou que a culpa da situação que está vivendo lá na prefeitura são daqui dessa casa. Ora, vamos esclarecer. Vou convocar agora, presidente. Eu quero que os vereadores assinem comigo a convocação da secretária de Fazenda e esse funcionário Bruno, para eles prestarem esclarecimento a respeito dessa ata. Documento público assinado por todos do Conselho e pela própria secretária de Fazenda. Pela própria secretária de Fazenda. E o pior, esse denunciante também, por incrível que pareça, ele recebe um cargo, ele é comissionado. É um disparate, quer dizer, isso virou brincadeira. Eu quero transparência. Transparência, ética e legalidade. Então, eu vou convocar a secretária de Fazenda, através da Comissão de Participação Popular, o vereador Edson ligou, falou que assinará junto, e se os demais vereadores quiserem assinar junto, para que ela esclareça o porquê de ter assinado essa ata com a aquiescência dela, e esse funcionário ter afirmado em documento oficial da prefeitura. Chega, vamos ter transparência. Obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
Sra. Presidência, quem agradece a participação do vereador Sargento Elton, aguardo de Vossa Excelência o ofício com requerimento para convocação da secretária para trazer explicações acerca deste fato lamentável que Vossa Excelência faz menção aqui nessa tarde. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo vereador é o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão nos assistindo pela televisão, pela internet. Boa tarde a todos os vereadores que estão no plenário nesse momento. Senhor presidente, dia 21/11, se Deus quiser, quinta-feira, eu até gostaria de antemão já pedir licença para o senhor presidente, porque eu gostaria muito de acompanhar a abertura dos envelopes da licitação que está se ocorrendo aqui em Divinópolis, da iluminação pública de Divinópolis. Nós temos um dinheiro aí que já está parado desde 11 anos. Contar com os 8 do Vladimir, com mais 3 do Galileu, está 8 anos parado, um dinheiro que é verba carimbada, só pode ser gasto com iluminação pública. E quinta-feira nós estaremos lá na prefeitura, acompanhando a abertura dos envelopes para a gente ver qual vai ser a empresa ganhadora que vai executar o trabalho de colocar e levar a iluminação pública a vários pontos da nossa cidade. Nós temos hoje vários postes que estão sem luminárias, nós temos várias pontas de ruas que estão precisando de fazer extensão de rede, uma pequena extensão de rede. Então esse dinheiro vai ser bem-vindo demais, principalmente para os bairros mais afastados da nossa cidade, que sofre aí com a marginalidade, que sofre aí com a escuridão à noite, e a gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível. Por isso, senhor presidente, eu gostaria de pedir licença nessa quinta-feira, de antemão, para que eu possa acompanhar esse processo licitatório lá e a gente ver qual vai ser a empresa que vai iniciar esse trabalho aqui na nossa cidade. Ontem também, senhor presidente, eu estive reunido com o prefeito Galileu Teixeira Machado para conversarmos a respeito da construção desses postos de saúde. Estive conversando a respeito dos 4 postos de saúde que vão ser construídos aqui na nossa cidade com a venda dos lotes, que já está se marcando aí o dia do leilão. Então eu fui lá para a gente ficar sabendo direitinho aonde vão ser construídos. Eu gostaria de deixar aqui aos moradores do bairro Chavante, aos moradores do bairro Valquir Rezende, também do LP Pereira e adjacências, que vão ser beneficiados com a construção desse posto de saúde, que o posto de saúde lá do LP Pereira vai ser construído na rua na rua Pedro de Oliveira, esquina com a rua Salinas. Né? E esse posto aí vai beneficiar vários moradores, são grandes quantidade de moradores que vão ser beneficiados aí com esse posto de saúde. Então nós estaremos aí também, seu presidente, e aos moradores de Divinópolis, fiscalizando a venda desses lotes. Nós estaremos também acompanhando aonde serão aplicados esses recursos. E eu tenho certeza que o povo de Divinópolis, aquele que está lá na ponta, vão ficar muito satisfeitos, se Deus quiser, com a construção desse posto de saúde. Gostaria também, hoje com grande tristeza, de falar uma coisa aqui. Há um ano atrás, eu fui lá na porta da igreja do Campina Verde e fiz a limpeza. Eu e meus assessores, nós tínhamos pedido à prefeitura e não sei por que não deu tempo, o que aconteceu. Estava chegando a festa de São Francisco Xavier, eu e meus assessores, nós fomos lá e fizemos a limpeza lá da porta da igreja do Campina Verde. Lá está uma vergonha, uma vergonha. Mas nesse dia lá, eu falei com meus assessores, me parece que eu falei até com alguns moradores, que se Deus quiser, seria a última vez que nós íamos fazer aquela limpeza. Porque esse ano, porque já estamos avizinhando aí a festa de São Francisco Xavier, nosso padroeiro lá da comunidade do bairro Campina Verde, nós já estaríamos com a obra pronta. E infelizmente hoje foi preciso novamente que a prefeitura fosse lá fazer a limpeza lá da rua Jarbas do Amaral, esquina com as Sesostres Milagres. Infelizmente, dia 24 agora começa a festa e nós estamos aí sem rumo com a nossa obra. A prefeitura já liberou toda a documentação, todos os projetos já foram aprovados pela Caixa Econômica Federal e fica aqui o meu apelo ao ex-deputado federal Jaime Martins, que hoje trabalha no governo do estado de Minas Gerais e está em Brasília, para que ele vá ao ministério e nos ajude a liberar essa verba o mais rápido possível. A liberar, às vezes nem liberar a verba, dar um ok do ministério para a gente começar a obra. É só, simplesmente um ok do ministério. É só ele bater lá um carimbaço e carimbar lá para que a prefeitura possa dar início às obras lá no bairro Campina Verde. Estou aqui encarecidamente pedindo ao nosso ex-deputado federal Jaime Martins, que conseguiu a verba, que correu atrás, indicou essa verba em 2017, que nós estamos aí correndo atrás de projeto, correndo atrás de liberação, indo até a Caixa, indo várias vezes até a Prefeitura, e agora, com tudo liberado, falta o carimbaço. Que o deputado lá, ex-deputado federal, que é muito competente, muito meu amigo, que ele possa estar me ajudando aí, que ele agora que está trabalhando em Brasília, que ele possa estar me ajudando aí na liberação dessa verba aí, para a gente dar início aos trabalhos lá na comunidade do Campina Verde, que é uma demanda que já se arrasta por mais de 15 anos, quando o padre Varisto iniciou a construção da igreja lá, uma pequena capela, um pequeno movimento, e hoje nós temos uma maior igreja da paróquia São Pedro, que está lá dentro do buraco, literalmente. Hoje também, senhor presidente, eu gostaria de falar para todos os moradores lá do bairro Belo Vale, que foram limpados as bocas das manilhas lá do córrego lá do bairro Belo Vale. Eu fui lá em loco, juntamente com meus assessores, e vi lá que nós estamos necessariamente precisando de fazer a limpeza de toda a extensão do córrego. E já procurei o Rodrigo. Rodrigo me garantiu que foram lá hoje, limparam as bocas das manilhas para a gente não ter enchente, e que essa semana ainda, se Deus quiser, estarão lá limpando o resto lá, a extensão do, toda a extensão do bairro, do córrego lá que divide o bairro Belo Vale. Né, fica aí esse alerta aí a todos os moradores e essa minha preocupação com o período chuvoso que já se avizinha, já está passando a hora de chover muito na nossa cidade e que as enchentes são um problema sério que assola o bairro Belo Vale. A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Senhor presidente, no mês de setembro nós estivemos reunidos lá com o secretário de Assistência Social, Juliano Prado, cobrando alguns convênios que estavam parados. É duro, né? Convênio parado, o dinheiro está lá, faltando lá, novamente, o nosso secretário da liberação. E ele me garantiu que a partir do dia 15 agora, de novembro, estaria liberando esses convênios. Estaria liberando esses convênios. E eu venho, depois do dia 15, acompanhando todo o diário oficial, e hoje eu vi, né, que foram liberados alguns convênios, né, 4 convênios foram liberados. Eu peço ao secretário que agilize essas liberações o mais rápido possível, para que as instituições que fazem um trabalho muito bom e excepcional aqui em Divinópolis, de inteira importância, que precisam desses recursos para melhor atender aos nossos assistidos. Fica aqui também a nossa deixa aqui, o nosso amigo Padre Pedro, tem feito um trabalho lá no Lar dos Idosos e tem tido problemas financeiros lá no Lar dos Idosos todo ano, para o fechamento do ano, e nós estamos aí, né, precisando de liberação desses recursos, da Vila Vicentina e outros, né, Samaritana, GEC, nós temos também a Helena Antipoff, que são pessoas que são beneficiadas com esses recursos que vêm do governo estadual, que vêm do governo federal, que precisam ser liberados pela SENDES e às vezes ficam demorando, vão atrasando, uns até vencem sem a gente liberar. É uma vergonha, né? Vim dinheiro, deixar vencer, sendo que quem está lá na ponta, que está precisando, não consegue usufruir do dinheiro que chegou. Não é? Fica aí meu agradecimento por ter atendido esses 4, mas que possam liberar a todos, não meça esforço, Juliano Prado, para que a gente possa ter e dar dignidade às pessoas que estão lá na ponta, precisando desses recursos. Para concluir nessa tarde de hoje, senhor presidente, eu gostaria de dar as boas-vindas aqui nessa noite de hoje, que nós vamos estar aqui a partir das 7 horas, na Comenda Consciência Negra. Eu gostaria de dar as boas-vindas a Júlia Graziella de Menezes, mulher negra, brasileira, divinopolitana, mãe de Júlia de Menezes Severino e Jonathan Carter, formada em cursos de letras, habilitada em português e inglês, pós-graduada em metodologia e ensino de línguas, da língua inglesa pela Favelli, formada em teologia pelo CEFESP, integrante do TEAR Círculo de Mulheres, professora na Escola Estadual Joaquim Nabuco. Fica aqui as boas-vindas à nossa amiga Júnia, né, que você seja bem-vinda. Eu tenho certeza que foi muito bem escolhida e que hoje nós estaremos homenageando você aqui pelo seu trabalho, pela sua competência, pela sua dignidade que você dá ao povo negro da nossa cidade. Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a todos vocês que estão aqui na nossa casa.
Muito obrigado, vereador Ademir Silva. A palavra segue agora com o vereador Adair Otaviano. Pode fazer o corte assim.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero pronunciar no sentido de buscar melhorias para a nossa cidade. Nesse sentido, senhor presidente, eu quero começar a minha fala falando lá da comunidade Córrego do Paiol. Nós solicitamos, no dia 8 de novembro,
uma solda no reservatório de água da comunidade. Reservatório de água, ele precisa de ser reformado, ele precisa ser esvaziado e tem que dar nele uma manutenção. Tem que soldar em alguns pontos do reservatório, porque já é um reservatório praticamente de 20 anos de uso. Tem que impermeabilizar ele novamente e colocar ele para o uso. Mas não é isso que está sendo feito. Inclusive, nós solicitamos do prefeito Galileu a compra de novos reservatórios lá para a comunidade de Córrego do Paiol. Uma vez que a comunidade cresceu, quando ligou a pena d'água dos moradores daquela comunidade, eram apenas 70 famílias que usavam do poço artesiano da comunidade. Hoje, esse número praticamente dobra. Deve chegar a 140 famílias usando da água do poço artesiano. E nós estamos observando que depois de 20 anos, se não fizer uma reforma ou comprar novos reservatórios, e aí nós solicitamos do prefeito Galileu os reservatórios da comunidade, ele é mais ou menos dois reservatórios de 25 mil litros cada um, o que não comporta mais o atendimento da comunidade. Nós precisamos ali na comunidade de Córrego do Paiol de dois reservatórios de 50 mil litros cada um. Nós já precisamos de 100 mil litros d'água por dia para atender bem a comunidade. E aí nós solicitamos, a cada tempo que passa, o reservatório aparece com furos. E aí tem que dar manutenção. E isso está sob a responsabilidade do secretário de agronegócio. Nós solicitamos no dia 8 de novembro a manutenção do reservatório, que está vazando quase 2 polegadas de água no furo que apareceu no reservatório. E hoje é dia 19 de novembro. Se passaram 11 dias e o secretário de agronegócio ainda não preocupou em ir na comunidade. Não só está desperdiçando uma água que está escassa, um poço artesiano que quando foi inaugurado, ele gerava mais ou menos uns 8 mil litros d'água por hora, e hoje deve estar dando em torno de 4.500, 5 mil litros d'água por hora. E a água está jorrando, céu aberto. E aí eu quero que o Arthur mostre aqui para a gente. A gente tirou 2 fotos lá para mostrar a situação. Como que o reservatório d'água, ele está jorrando água, desperdiçando a água, e a comunidade que já tem pouca água, água escassa, tem que conviver com esse reservatório vazando essa quantidade de água. E eles acham que nós estamos brincando. Mas essa próxima foto. E aqui, na hora que a água espalha no chão, vira um verdadeiro desperdício de água. Ali tem um verdadeiro desperdício de água e falta de água para a comunidade. Então eu quero chamar mais uma vez para falar que o vereador Adair Otaviano não está pegando no pé do secretário de agronegócio, Hilton de Aguiar, chamar ele para responsabilidade. Porque ele tem nome, diz que é bom de serviço. Mas quem é bom de serviço não deixa um reservatório furado, vazando 11 dias. Não sei se eu posso classificar esse secretário como bom de serviço. Está aqui, prefeito Galileu. Eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência, porque acha que o secretário Hilton de Aguiar é bom de serviço. Mas tem 11 dias que nós estamos esperando ele providenciar a solda do reservatório, e o reservatório está jorrando água, desperdiçando a água da comunidade, que já está escassa, e o poço lá gerando pouca água por dia, e nós ainda tendo que ver a água sendo desperdiçada por falta de uma solda, de uns 2, 3 eletrodos e um aparelho de solda para soldar a água e fazer com que aquela água, que já é pouca, chegue nos reservatórios de cada família da comunidade. Fica aqui o pedido, prefeito Galileu, ao senhor, para dar um alerta ao secretário de agronegócio, porque para mim ele é muito ruim de serviço, viu? Continuando, senhor presidente, eu quero passar para outro assunto. No dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, chuvinha mansa, eu fui chamado para ir lá no bairro São Geraldo. Bairro São Geraldo, que é um dos bairros que já existe há
quase 25 anos sem praticamente infraestrutura alguma. Eu quero aqui, em nome dos moradores do bairro São Geraldo, em nome aqui dos moradores Mateus, Cristiano e o senhor Pedro, que é o morador mais antigo lá do bairro São Geraldo, solicitar aqui, eu fui lá, fiz uma visita para o bairro, debaixo uma chuvinha mansa, uma chuvinha gostosa, num dia de feriado, que eu podia estar fazendo alguma coisa particular, mas não, preocupado com a nossa cidade, eu estava lá no bairro São Geraldo. E aí a solicitação deles, eles pedem muito pouco. O que é que eles pedem? Rede de esgoto. É obrigação do município oferecer a rede de esgoto, nesse caso obrigação da Copasa, fornecer a rede de esgoto para aqueles moradores. Eles pedem calçamento, que é obrigação da prefeitura, calçar o bairro ali, que não tem nenhum quarteirão calçado. Eles pedem lá um bairro com 25 anos de existência, não tem um transporte coletivo. Quem sabe onde o bairro São Geraldo é? Ele está aqui perto da entrada do Motel Scala, do Ritz Motel, da siderúrgica Siderbras, antiga Ferroeste, na entrada direita ali, é o bairro São Geraldo, encostado na área central e ainda não tem nenhum benefício. Eu fui lá, eu fiquei com vergonha pelos moradores. Mora num bairro quase central que não tem um benefício de nenhuma das empresas públicas ou sequer da própria prefeitura. Que fica aqui então o pedido à Copasa que faça pelo menos esgoto lá da área mais populosa para que a prefeitura possa pelo menos calçar uns 3, 4 quarteirões ali, o que está mais movimentado, e para que eles possam ter mais dignidade. E a entrada do bairro ainda se encontra muito escura. Tem iluminação lá, mas falta complemento de iluminação pública, que vá lá complementar a iluminação pública que está faltando. Seguindo, senhor presidente, eu quero aqui também falar das parcerias. As parcerias que nós estamos aí trabalhando dia a dia para que elas aconteçam. Aqui eu vou voltar a frisar de novo. A parceria para iluminação, já iluminamos a Praça do PEC, ou Praça dos Céus. Agora partimos para a iluminação da Praça Helmla Marques Geraldo, que é ali na Brigadeiro Cabral, esquina com a rua Salim Ares, no bairro Santa Teresa. Quero que mostre aqui uma visita que nós fizemos, aqui os servidores da prefeitura, mais o presidente do bairro Santa Teresa, o Coelho, mais conhecido como Coelho. Nós, ele está sendo parceiro também, como presidente da associação, como líder maior do bairro. Nós estamos trabalhando aquela iluminação pública. Eu gostaria aqui, Arthur, que mostrasse também aqui o padrão que está sendo colocado para receber a iluminação pública, receber a energia elétrica da rede da CEMIG e distribuir para as iluminárias que a praça vai ganhar. E também nós vamos ter o privilégio, já que fomos nós que fizemos um projeto de lei denominando a praça Praça Helmla Marques Geraldo, que nós vamos também colocar uma placa lá com o nome da pessoa que ora fez tanto por nossa cidade e que faleceu tão jovem, que é a Helmla Marques Geraldo. E para encerrar minha fala nessa tarde de hoje, senhor presidente, eu também não poderia deixar de abordar o tema que foi falado pelo vereador Dr. Delano, pelo vereador Sargento Elton. Eu também quero pronunciar com relação à importância do dia 19 de novembro, Dia da Bandeira. O Dia da Bandeira é comemorado anualmente em 19 de novembro. Esta data não é feriado nacional no Brasil. No dia 19 de novembro de 1889, o recém-instalado governo republicano do Brasil trocou a antiga bandeira imperial pela bandeira da República. A nova bandeira, desenhada por Décio Vilares, foi adotada pelo decreto número 04 no dia 19 de novembro de 1889. No dia 11 de maio de 1992, a bandeira brasileira passou a ter 27 estrelas, no lugar de 22, de forma a incluir os novos estados da federação. A bandeira do Brasil simboliza a pátria e a união entre os estados e desde o início serviu para aumentar o sentimento de união entre todos os brasileiros. Cores da bandeira do Brasil. As cores oficiais da bandeira do Brasil são o verde, amarelo, azul e branco. Com a frase ordem e progresso, cada cor possui um significado distinto. O branco significa o desejo pela paz. O azul simboliza o céu e os rios brasileiros. O amarelo simboliza as riquezas do país. E o verde simboliza as matas, a rica floresta brasileira. Então, senhor presidente, nesse sentido, como patriota e um cidadão que ama sua pátria, ama sua cidade, eu quero conclamar a todos os brasileiros que cada um de nós tenhamos mais respeito e mais amor com a nossa pátria. E cada um faça a sua parte, como cidadão, como ser humano, até porque o nosso país precisa de cada brasileiro, de cada brasileiro que tenha respeito pela pátria, que gosta de onde nós nascemos. Eu adoro a cidade que eu nasci e adoro o país que eu vivo. Por isso, vou fazer isso sempre. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra nessa tarde de hoje.
O presidente agradece o vereador pelo seu pronunciamento e agora ouviremos a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento aqui os assessores, servidores dessa casa, imprensa, pessoas aqui presentes. Belve, seu nome cumprimenta todas as mulheres de Divinópolis, bem como a vocês, representantes do Camelô, que estão aqui presentes. Bem, hoje a gente tem que falar de um assunto que não tem como a gente não ficar indignado quando a gente toca nele. Afinal de contas, amanhã, dia 20, é o dia da consciência negra. Muitas pessoas dizem o seguinte, que não precisa ter-se o dia da consciência negra, tem que ter o dia da consciência humana. Mas dizer isso é muito fácil quando você não viveu na pele a exclusão, o racismo e a desigualdade. Eu formei numa faculdade onde nós éramos apenas 3 negros na faculdade de Direito. Formei no ano de 2001. E isso não mudou muito, mesmo a gente trazendo isso para o ano de 2019. As oportunidades melhoraram um pouco, mas muito aquém daquilo que realmente é. Primeiro, a própria aceitação. Eu não sou envelope, eu não sou parda, ou eu sou negro, ou eu sou branco. E eu tenho que ter orgulho, assim como eu tenho orgulho da minha etnia. Tenho orgulho da minha origem de ser quem eu sou. Nós, o povo afrodescendente, construímos uma nação, cuja comemoramos hoje o Dia da Bandeira. Mas muitas vezes fomos massacrados por essa nação que nos virou as costas nos momentos mais necessários, principalmente para as nossas crianças e nossos adolescentes. Das milhares e milhares de crianças e adolescentes de 10 aos 19 anos morrem no Brasil, 75% são negras. E isso aí as pessoas fecham os olhos e fingem que não é verdade. Tudo aquilo que é fácil de esquecer é quando não nos interessa. Então, Dia da Consciência Negra é o dia do enfrentamento. Dia do enfrentamento pela igualdade, o enfrentamento pelo fim do racismo, mas principalmente do autorreconhecimento. Sou negra, sou mulher, sou feliz e tenho orgulho da raça e da origem que me trouxe até aqui. É a única coisa que eu tenho para dizer para você da comunidade negra. Seja você de pele mais escura, seja você de pele mais clara, seja você como eu, negra que gosta de alisar o cabelo, seja você a negra que gosta de usar um belo black, ou seja você que prefere o turbante. O que te define é aquilo que você é, a sua honestidade e o seu caráter. Cor, se a gente arrancar essa pele, somos todos iguais. O que a gente tem aqui por baixo é só carne e sangue. Então, para você que não entendeu até hoje, olhe no espelho, corta um pedacinho da sua pele e mostra lá para você ver se tem alguma diferença. Então, antes de falar para uma criança ou de se colocar chamando o nosso povo negro de macaco ou de qualquer outro apelido, tome consciência que está ali, a pessoa que você está ofendendo é um ser humano. Em 2017, protocolamos um anteprojeto que institui o Conselho da Igualdade Racial, o Fundo da Igualdade Racial e a Coordenadoria da Igualdade Racial. Não consigo negociar com o governo não me ouve, principalmente por não ser uma pessoa grata ou bem-vinda, ou não entendo o motivo. Então vou pedir encarecidamente um amigo que depois vai dar o seu pronunciamento aqui, falando da bela viagem que ele fez ontem, que uma assessora acompanhou, que é o vereador Nonato. Estou encaminhando a você, Nonato, toda essa documentação, para que você retome essa negociação junto ao governo. Eu não tenho para mim, pois esse projeto não é meu. Lei que a gente elabora nessa casa não é do vereador, é do povo de Divinópolis. E o povo negro, da nossa comunidade negra, eu tenho certeza que vai agradecer. Gostaria de estar informando também que a Secretaria de Trânsito postou no dia 19/11, e eu mesmo conversei com ele, a respeito do sinal indo para Ermida, aquele sinal ali do Belo Vale. Vocês vão ver na rede social que quando vários motoristas passam ali, está passando a 20 km por hora e no radar está marcando 80. Isso realmente é fato. Nós fomos lá e analisamos. Ali não é do município, não é responsabilidade do município, é do DR. Então, se você passou, ligue imediatamente 155, opção 6 e novamente opção 6, para que você possa fazer o registro do horário. A gente já comunicou, já notificou para que não haja multa, mas o melhor é que você faça isso para que a gente evite qualquer problema posterior. Afinal de contas, você ser multado por algo que realmente é correto, tudo bem, mas receber uma multa que não é devido é inaceitável. De toda forma, a gente comunicou, o DR, a Secretaria de Trânsito já comunicou, e a gente deixa aqui esse alerta a toda a população. Também a respeito do semáforo na rampa de acessibilidade, nós recebemos essa notícia através da rede social. Realmente, como eu já havia falado, em 2013 foi colocado ali essa rampa, foi colocado esse sinal numa rampa em local errado, é na rua Goiás, esquina com Itambé, bem perto ali do posto. É uma vergonha, onde deveria estar subindo os cadeirantes ali, não tem jeito, porque o sinal de trânsito fica no meio. Então você aí, quando vê, vai para a rede social, manda para nós vereadores, porque com isso a gente alerta o município. Então é necessário. O comandante Marcelo esteve lá hoje às 9 horas e já colocou que isso será resolvido. Então estamos esperando aí a solução, porque o povo não pode ficar do jeito que está. Em 2013, um prefeito vem cá e faz errado. Perdão a palavra, faz uma cagada. E o prefeito atual deixa essa cagada permanecer, está passando da hora de corrigir. Os nossos cadeirantes, as nossas pessoas precisam de ter acessibilidade. Não podemos ficar à mercê. Assim como temos em várias situações, tronco de árvore, tudo isso tem que ser resolvido. Agora vamos falar a verdade, gente. Brincadeira, né? Olha aqui, mudando de assunto, tiveram hoje a apresentação dos novos detetives. Quando Divinópolis precisando, nós estávamos precisando de delegado, a gente teve aqui somente 2,5. 2,5 porque um de Cláudio vai fazer plantão aqui, a gente precisava de 6. Agora o detetive ficou o seguinte: para a região de Divinópolis, 6. Para Nova Serrana, 12. Para Divinópolis, o Zema mandou uma banana. 0. Nenhum detetive para Divinópolis. Nenhum. Ou seja, mais uma vez, a nossa cidade, cidade de polo, não recebeu nada, não recebemos detetive, não recebemos o aumento comparativo que a gente precisa na Polícia Civil. Enquanto isso, fica aí a mercê. Mais uma vez, a gente traz aqui nessa tribuna um pedido para que os nossos políticos de nível estadual e federal interfiram. Divinópolis não pode ficar à mercê. Vai 12 detetives para Nova Serrana, 6 para a região e 0 para Divinópolis. Para vocês terem ideia, nós temos apenas 2 detetives na área de homicídio. Se um tira licença ou tira férias, fica com apenas 1. E olha que eles trabalham dia e noite. Trabalham assim de forma exaustiva. E a gente não pode deixar aqui de falar e temos que continuar trazendo essa demanda. Para quem assistiu o Fantástico essa semana, nós temos aí uma notícia triste, né? Afinal de contas, sabemos que cresce o número de pobreza e desigualdade no Brasil. Mas o que me assustou é que cresce principalmente violação de direitos das nossas crianças e adolescentes. Para vocês terem uma ideia, dos 27% de crianças e adolescentes que nós temos, dos 210 milhões de brasileiros, nós temos aí 40% dessas crianças que vivem em lugares sem esgoto. Divinópolis, nós temos diversos bairros que as crianças estão brincando no esgoto. Vai no Copacabana, vai na região do Grajaú, vai nas nossas regiões, São Geral, tantos outros bairros. Criança no meio do esgoto. Nós temos situações dessa até no meio da cidade, aqui no centro da cidade. Então, olha a violação do direito das nossas crianças aí. Sem falar, por mais que tenha melhorado a questão do fim da mortalidade infantil, ainda estamos aí com o número de crianças fora da escola, que não poderia estar fora da escola, crianças sendo negligenciadas, 32 adolescentes com idade de 10 a 19 anos são assassinados no Brasil por dia. 32 adolescentes, entre 10 e 19 anos, assassinados no Brasil por dia. Por quê? Essas crianças e adolescentes sem condição acabam entrando para o mundo do tráfico, acabam entrando para o mundo da criminalidade. E sem falar os que moram nos morros, na favela, e acabam aí sofrendo por bala perdida. Sem falar aquelas pessoas que têm dessas crianças tirando proveito e utilizando de crianças que estão doentes, crianças que estão em condição vulnerável, para poder agarrar fundo para elas mesmas em situações fraudulentas. Então, assim, sem falar o acesso à saúde, né? Que muitas delas não conseguem remédio para tratar as suas doenças. Sem um atendimento mínimo, como eu venho cobrando aqui, graças a Deus estamos caminhando, que é o CAPS e sem psiquiatria infantil para tratar as nossas crianças e adolescentes. São diversos problemas que nós estamos enfrentando e nós não podemos ficar calados para essa situação. Afinal de contas, as nossas crianças e adolescentes podem não votar, senhores vereadores, podem não votar, senhores deputados, mas são das pessoas que mais precisam de nossa atenção, porque elas não podem ter seus direitos violados assim continuado. E ainda tem quem vem me falar de meritocracia. Cria vergonha nessa cara, primeiro vem defender o direito das nossas crianças e adolescentes para depois você me falar essa frase. E para poder encerrar o meu assunto nessa tarde de hoje, nós tivemos aí, na tarde da última quinta-feira, a decisão do Dr. Núbio de Oliveira Parreiras sobre a retirada dos camelôs aqui da Rua São Paulo, e ele colocou como sendo razoável o prazo para retirada. Eu discordo do Dr. Núbio, com todo respeito, com data vênia, porque é direito meu, o bonito do direito é poder discordar, eu discordo da sentença, não vejo essa data como razoável. Eu acho que razoabilidade seria sentar todos e poder conversar e negociar. Como não está sendo possível, uma vez que o prefeito não pôde ou não quis nos receber, eu vou falar aqui encarecidamente ao líder do governo, essa palavra vai para você, vereador Eduardo Pente Júnior, que eu tenho todo o respeito, e eu quero te fazer um pedido. Um pedido que não é só meu, tenho certeza que todos os vereadores dessa casa concordam. Para ter pelo menos uma razoabilidade, que o prazo para que os camelôs fiquem seja pelo menos até o Natal. Para que eles que já adquiriram suas mercadorias possam fazer a venda. Então é isso que nós viemos solicitar, para que você possa fazer essa negociação com o prefeito. Nós fazemos esse pedido encarecidamente, em nome da população de Divinópolis, em nome dos trabalhadores, dos pais de famílias que ali estão. Que o senhor possa levar esse pedido e fazer essa negociação com o senhor prefeito. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Queremos agradecer a
palavra, senhor presidente. Como líder executivo, fui citado pela vereadora Janete.
Palavra concedida ao vereador líder do Executivo, Eduardo Pinto Júnior.
Vereadora Janete e aqui também pessoas trabalhadoras aqui do nosso camelódromo municipal. Vereadora, eu até acompanhei, até a senhora me citou em algumas falas da rede social, eu acompanhei e não te dei resposta, mesmo porque eu buscava por essa resposta. Nós temos algumas decisões tomadas pelo Executivo que são de difícil reversões. Mas tem situação de que o município, ele entende que tem como tentar ajudar, como tentar solucionar. Nós vivemos um plano hoje que foi votado por essa casa e que eu creio que num futuro próximo nós vamos ter que mexer nele, que é o plano de mobilidade urbana. E eu lembro da maioria dos vereadores citou como o melhor plano do mundo, que é o plano de mobilidade urbana do município de Divinópolis. Porém, eles colocaram nesse plano de mobilidade urbana Divinópolis como se fosse uma Suíça. E é um sonho nosso, sim, que Divinópolis transformasse numa Suíça, mas a nossa realidade, ela é outra. Então, tem alguns pontos do plano de mobilidade urbana que terá que ser alterado, e espero, num próximo momento, a gente poder discutir isso e contar com vocês também nesse entendimento. para que a gente possa chegar dentro da realidade municipal. Perante a questão do camelódromo, o prefeito, ele, na última reunião que eu fiz com ele, e ele me colocou que esse assunto foi discutido por alguns anos, porque se mudou a figura do prefeito, o vice-prefeito e dos vereadores. Mas a figura do corpo técnico da prefeitura é o mesmo de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e agora 2019, que volta a se discutir essa situação do camelódromo. Então o prefeito, ele não se opõe a situações nenhuma, mas ele necessita de cumprir regras que são questionadas pelo Ministério Público. O Ministério Público entende, pelas recomendações que é feita ao Executivo, de que hoje não se aceita mais ambulantes em espaços públicos. Tanto São Paulo não tem mais, como Belo Horizonte não tem mais, grandes capitais não tem mais. O Executivo entende isso, o corpo técnico entende isso. Mas para a gente ser razoável, igual Vossa Excelência pediu, eu quero fazer um compromisso com Vossa Excelência. Aproveita as pessoas que aqui estão lá do camelódromo, pega elas com os box, inclusive eu já dei essa ideia para algumas delas que estiveram comigo. Aproveita que elas estão aqui, pega agora, faça um documento com o número do box de cada uma delas, com a identidade de cada uma delas, dizendo que elas vão fazer um compromisso com o prefeito, com o executivo, com a demanda, com a esfera municipal, de que se elas ficarem, se puderem ser prorrogadas para até o Natal, que na semana do dia 26 até o dia 29, o camelódromo vai sair naturalmente, sem resistência. Isso é um compromisso que eu faço, que é de ficar até o Natal. Vou para a guerra com você, vou para o Executivo, creio que o prefeito não vai se opor, mas é a única situação que tem. É essa, é de se ficar até o Natal com essa condição, de se assinar esse abaixo-assinado e fazer esse compromisso. O restante, as promessas que estão fazendo, mirabolando, ludibriando a população lá fora, ludibriando esses ambulantes, isso não vai acontecer. Por que que não vai acontecer? Se cita em todo momento que a gente é procurado, em especial nós vereadores, de que existe sublocação de barracas ali dentro. Mas ninguém tem coragem de dar nome. Quem subloca? Tem uma voluntária que vai dar nome, Janete. Você pega o nome para nós. E aí você poderá fazer isso. Como a prefeitura tem todos os nomes, o que ela vai fazer? Ela tomou a decisão de tomar a atitude de dar sequência no dia 1º de dezembro, conforme está acordado. O que eu vou fazer o compromisso com você, vereador. Se quiserem cadastrar e fazer um compromisso de sair pós-Natal, vou lutar com você. Mas essa questão de me dar terreno, me dá um local novo para trabalhar, isso não tem condição mais de legalidade. Nós fizemos uma votação aqui do ABC e fomos questionados. O Ministério Público questionou a votação que foi feita. Qual o crime que cometemos? Nenhuma. Nenhum crime. Agora, uma coisa que nós não podemos garantir, nós vereadores, a essas pessoas trabalhadoras do camelódromo, é que a fiscalização não vá lá. Isso não é com nós. Nossa é a fiscalização de localização do espaço público. Fiscalização de receita, de polícia civil, de militar, de investigação, isso não é com a gente. Isso não tem como garantir. Mas assim, tentar com o executivo, pelo menos a permanência até o Natal, eu estou com você nessa luta, pode pegar as assinaturas, se lá tem 30 boxes, 40 boxes, 50, lá não tem 50 boxes pelo cadastro municipal, 45.
Acabou.
Infelizmente meu tempo acabou, então o que vale é o que está legalizado. O resto já está ilegal, então não tem como fazer a ilegalidade prevalecer. Obrigado, vereador, espero poder ter esclarecido Vossa Excelência.
Queremos agradecer a participação do líder do Executivo e passamos a fala ao segundo secretário dessa casa, vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, permissão falar sentado?
Permissão concedida.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de novo de estar chamando a atenção do senhor secretário de agronegócio, senhor Hilto de Guiar, é sobre a nossa estrada lá do Buriti, que ficou uma porcaria. Ele passou patrol, disse que pois que a escola gosta, passou patrol, falou que passa rolo e nada de rolo. Passou. E agora nem uma enxurrada tirou, está uma vergonha a água que conta chovendo muito dentro das nossas estradas. tem lugar que nem jeito de passar, não tem. E também, outra coisa também, senhor presidente, eu gostaria também de estar cobrando ele de novo, é sobre, é uma água que está empoçada lá na Agrovila, para cima da escola de Buriti, que está uma vergonha. Não adianta procurar e falar nada que esse homem mais. A gente não está sabendo aonde a gente tem que ir, porque a prefeitura nada está resolvendo sobre esse problema lá. A gente tem cobrado e nada faz. E outra coisa também que a Dair acabou de falar agora mesmo também, é sobre a caixa d'água lá do Córrego do Paiol, que está uma vergonha a água que está vazando lá, desperdiçando. Até hoje, como diz o Adair, nem lá para tomar a providência, ele foi. E a gente vê que o trem lá está desperdiçando muito, mas muito água mesmo. Então, esse homem acho que teria, gente, que tal olhar esse problema lá mais rápido, porque o povo também cobra do Adair, cobra de mim, então a gente tem que cobrar também. Então, eu acho que tinha que estar no seu lugar, porque esse lugar não é o lugar dele, não. E outra coisa também, senhor presidente, ele andou protolando umas estradas lá no tempo de chuva agora, umas estradas que o leiteiro pega leite nas fazendas lá. Ontem, teve dois senhores lá em casa me procurando sobre o barro que está na estrada, que deixou só terra na estrada e nada de cascar e colocou. Aí então a gente pede à prefeitura, se for possível, de levar pelo menos uns 2-3 caminhões de escora lá. Se levando lá, nem marca precisa não. Ele falou que esparrama até na enxada. Então a gente espera que elói esse problema o mais rápido possível, senão o coitado do produtor rural vai perder os leites lá da roça. Esse local lá é do Geraldo Evangelino e também do Cláudio. E outra coisa também, senhor presidente, é sobre a limpeza da nossa praça, da nossa comunidade de Butiz, que está uma vergonha. Está passando até 15 dias, um mês sem ir lá limpar. Pelo menos, limpar ao menos fim de semana, não limpa. Uma vergonha. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de agradecer a Secretaria de Saúde, o Castra Móvel, que teve lá na nossa comunidade, castando cães, gato, né? E a próxima agora, já até conversei com o Elcio, quero agradecer ele, o secretário de saúde, que foi bem sucedido, viu, essa castração lá, que teve bastante de cachorro e gato, inclusive nem deu para castrar todos, porque o prazo lá não foi muito. E também gostaria de avisar também que já agora em janeiro, já conversei com o Elcio, ele vai estar programando também para a comunidade de Boa Vista. E outra coisa também, senhor presidente, é outra também, lá no morro da comunidade lá de Tavares, onde a rádio passa lá todo dia com caminhão com porco, caminhão de ração. Outra coisa, colocaram escora para todo lado na região, só nesse morro lá não colocou. E ontem o Geraldo da rádio até me mandou a mensagem jogando caminhão de escora nesse morro lá. Uma vergonha. Uma lugar que não precisa e lugar que precisa, que está precisando, não arruma. Então, gente, a gente espera que esse senhor secretário de agronegócio aí olhe mais direito para as comunidades, não faz coisa só que está interessando a ele, não. Então, por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Queremos agradecer ao vereador, segundo secretário dessa casa, vereador Negro de Buriti, sempre preocupado com as comunidades rurais, e passamos a fala agora ao vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, nobres vereadores, você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário, o nosso boa tarde. Senhor presidente, acompanhando a fala também dos que me antecederam aqui, eu quero aqui também fazer referência a bandeira nacional, que é um dos nossos símbolos, conforme o artigo 13, parágrafo 1º, que é um dos nossos símbolos da nossa nacionalidade, e dizer que eu tenho orgulho de ser brasileiro. Graças a Deus. Senhor presidente, ontem eu estive na cidade de Oliveira
para conhecer o CAPS-I daquela cidade. Uma cidade de 41 mil habitantes e que, por sinal, funciona muito bem. Com muita demanda, fiz contato. Aqui eu quero agradecer o secretário na pessoa da Bianca, o qual abriu as portas para que nós pudéssemos conhecer. Pedimos alguns documentos, como que funcionou, como que eles se prepararam, como que eles se projetaram. E saímos de lá assim satisfeitos. Porque toda a documentação necessária, a gente copiando deles, porque o que é bom precisa copiar. O que é ruim a gente tem que ficar longe. E eles então, com toda a liberdade, nos atenderam muito bem. Até porque a vereadora que me antecedeu, a vereadora Janete, que tem abraçado essa bandeira, tem lutado, né? Aqui a gente faz uma analogia, senhor presidente, e dizer que Oliveira, com 41 mil habitantes, tem lá o CAPS-I, e a nossa cidade, com 240 mil habitantes, não tem. E segundo uma das coordenadoras, que é a Bianca, ela diz que tem muita demanda, ou seja, imagina a nossa cidade com 240 mil habitantes. Estamos lá muito entusiasmados. Temos a documentação necessária e agora é estudar essa documentação, ver o que nós podemos tirar de bom nessa documentação para a nossa realidade de Divinópolis e aí a gente trabalhar para que possa acontecer o mais breve possível, uma vez nós já sabemos, já está aprovada a nossa cidade ter um CAPS-I e porém a gente não tem ainda. Mas aqui eu já quero de antemão, né, agradecer à assessora da vereadora que nos acompanhou e que lhe também fez todas as anotações necessárias para que pudéssemos trazer ali toda a informação necessária e aqui colocar em prática e caminhar para que isso aconteça. Senhor presidente, ontem eu estive num quilombo conhecido como Cachoeira dos Forros, um quilombo que surgiu através de três casais, três etnias diferentes, que, segundo eles, a historiadora, aqui eu quero mandar um abraço à líder lá do quilombo, junto com o esposo dela, que é a Jordânia, mas o Paulo aqui, o nosso abraço, nosso carinho. Primeiramente, nós fomos muito bem recebidos. E depois ela contou toda a história daquele quilombo que há 150 anos. Um quilombo que, através de três casais que fugiram de fazendas e foram para lá, e através de três casais, hoje o quilombo contém em torno de 350 habitantes, 98 famílias, um quilombo que surgiu assim do nada, mas hoje a gente vê a importância que é. Um quilombo que, segundo a sua história, eles são descendentes, daram a árvore genealógica e chegaram na conclusão que eles são descendentes de Serra Leoa, ou seja, um continente africano. E eu achei muito bonito a unidade daquele quilombo. São pessoas, esse casal de líderes nesse quilombo, eles então eles têm toda a organização, ali tem toda a orientação, se reúne e perguntas a gente vai fazendo sempre, até por curiosidade. E eles falaram para nós, assim, primeiramente, a comida típica que eles têm. Tive o prazer, acompanhado também pela a presidente do Mundi, a Graziele, que também estava presente, a assessora da vereadora Janete, porque a Janete já estava aqui resolvendo outra pauta, ajudando em outra pauta, que é do camelódromo, e também naquele momento que a gente estava lá conversando, anotando, discutindo assuntos importantes, a líder comunitária ela passou para nós tantas coisas importantes a respeito do negro. Por que eu estou falando isso? Amanhã aqui no Brasil é o Dia Nacional da Consciência Negra, por causa até em memória de Zumbi dos Palmares. Foi feita aqui então, neste Brasil, terra de Santa Cruz, uma lei a qual o número dela é 12.519. Foi um projeto de lei que entrou no Congresso em 2003, mas que saiu somente em 2011. Aqui a gente já vê, assim, não grandes interesses. Como já foi falado aqui, às vezes a pessoa se acha mais ou menos importante por causa da cor e é aí que se engana. Fechou os olhos. Juízo final, é que a minha crença prega para nós. Aqui neste mundo, senhor presidente, não é o que muitos aqui se consideram o que tem no bolso, não é verdade? Mas eu quero dizer que todos nós, primeiramente, somos importantes e ninguém é mais do que o outro. E neste quilombo nós tivemos a oportunidade até inclusive de conhecer deles lá um arroz vermelho e a líder comunitária foi falar para nós a respeito desse arroz. foi quando, segundo a história, um grande navio negreiro saindo da África, pegaram alguns meninos, colocaram dentro daquele navio, e então a mãe disse para o filho, filho, pegou um pouquinho de arroz, colocou no cabelo do filho e disse, olha, leve aonde você for, você planta para não morrer de fome. E nós trouxemos um pouco desse arroz aqui para Divinópolis, para mostrar depois, para que eles quiserem ver, e eles vão patentear esse arroz como do quilombo Cachoeira dos Forros. Então, parabéns à luta, parabéns à batalha, que está aí a Jordânia, o esposo dela, Paulo, e nós, quero dizer que nós não vamos abaixar a nossa guarda, vamos continuar lutando pelos nossos direitos, pela Constituição. Eu digo sempre, nós precisamos conhecer a Constituição do Brasil, porque ali está os nossos direitos e ninguém pode tirar. E é isso, senhor presidente. Nessa oportunidade, eu quero aqui ler a minha homenageada nesta noite, que é o Salão Cravo e Canela. Como é boa a sensação de se amar, se sentir bonita, arrumada, viver uma vida repleta de se querer bem, ter autoestima e plenitude de essência natural. Em 1996, a empresária Elziraine Pires Rabelo Santos e Eulaine Pires chegaram à cidade de Divinópolis, vindas de São Paulo. Chegando na cidade, as irmãs não encontraram quem pudesse cuidar de seus cabelos. Não há água especialização para cabelos crespos nos salões da cidade. Assim elas perceberam a necessidade da região. Pensando na importância que seria para as mulheres negras cuidarem de suas estéticas, Ziluame e Oliane resolveram se unir e proporcionar a elas um local na cidade onde se sentisse à vontade e sua beleza fosse valorizada. Hoje as empresárias se sentem realizadas por tudo que proporcionaram nesses 22 anos. As crianças e mulheres que hoje são mães, avós, mulheres adultas. O salão esteve presente em Congresso Afros e em vários cursos de diversos lugares do país. Hoje, a empresa é dirigida pelos respectivos filhos e filhas das fundadoras. Realizaram os desfiles Pérola Negra, valorizando a beleza negra, e participaram de programas e jornais de Minas Gerais. Então, aqui eu quero parabenizar e deixar as pessoas mais belas e felizes consigo mesmas. Nosso reconhecimento é a entrega da Comenda da Consciência Negra 2019. Então, a todos os demais que virão aqui nesta casa hoje, sejam muito bem-vindos. Vamos nos valorizar. O negro, ele é importante. Sabemos, inclusive, senhor presidente, eu fico encantado e, ao mesmo tempo, pensando, né? A pessoa se diz, ah, eu sou da cor branca. No Brasil, as matrizes são africanos, índios e portugueses. Aonde está o banco? Então, eu quero dizer aqui, senhor presidente, deixar aqui a seguinte mensagem, que nós vamos continuar na nossa luta e nos valorizar. Infelizmente, eu tenho aqui também, senhor presidente, não poderia me ocultar dessa verdade, que infelizmente até mesmo entre os negros existe até preconceito. Infelizmente, existe essa verdade, mas isso precisa acabar. E você que está me acompanhando, se valorize, porque você é importante. Muito obrigado, senhor presidente, é as palavras que eu tenho nessa tarde.
Queremos agradecer e parabenizar o nosso amigo e irmão, vereador Raimundo Nonato, e passamos a fala ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente em exercício, cara Renato Ferreira, qual o cumprimento aos seus colegas vereadores, vereador César, que nos ouve aqui atentamente, pessoas do plenário dessa casa, funcionários e também você especialmente que nos acompanha, seja de casa ou do trabalho, pelo sinal da NET Câmara TV Candidessa. Senhor presidente, para aqueles que acharam, né, que aquele projeto de nossa autoria, que foi aprovado por unanimidade aqui dessa casa, muito discutido, que trata sobre a isenção da taxa de iluminação pública, onde não há a iluminação, que não daria nada, hoje aqui eu venho trazer mais uma informação muito importante, que após o projeto se tornar lei, mesmo sendo discutido dentro da constitucionalidade do mesmo ou não, os moradores, né, que não possuem iluminação na sua rua, começaram a protocolar o pedido na prefeitura da retirada da cobrança das suas contas. Várias já foram as pessoas que já foram até o protocolo da prefeitura, tem criado uma grande repercussão. E o projeto vai muito além da isenção da taxa. O que, que eu falo? Quando o parlamento, quando essa palavra aqui, quando o nosso trabalho é feito com zelo, com afinco, com garra, com determinação do vereador que acredita e que vai até no final, dentro da sua ideologia, seja qual for, eu respeito muito aquele vereador que só quer levar a melhoria para o seu bairro, para a sua região, aquele vereador que só trabalha numa determinada esfera, tá certo, cada um tem que acreditar nos seus princípios e naquilo que faz de melhor. E eu acredito nos meus. Fomos até não poder mais aqui com esse projeto, foram várias discussões dentro dessa casa, não só no plenário, mas também nos bastidores, né? Os vereadores, às vezes apreensivos, né? Não, vou votar, será que é um projeto, não vai dar em nada, vai ser chupar bala com papel. E vou trazer aqui, como ação imediata, esse grande número de pedidos da retirada da taxa, vem informar vocês que a prefeitura abriu licitação para contratar a empresa especializada em engenharia elétrica para realizar manutenção e extensão da iluminação pública, onde justamente ela não existe. No meu entender, essa é a maior vitória desse projeto, né, das pessoas que estão indo lá protocolar. Claro que elas estão ajudando, mas isso é um meio de provocar. Através desse projeto, chamamos a atenção para a vergonha que é essa cobrança, né, essa taxa, que, de um serviço onde não existe. A prefeitura sabe bem que dentro dos princípios da legalidade fica complicado, porque fala-se até em renúncia de receita. Mas como é? Então, se não existe e a gente está cobrando isso, então vamos levar aonde tem. Inclusive, é uma verba que existe. Então, tem que fazê-la logo, tem que praticar. Então, é uma vitória onde mostra quando o parlamento unido mostra a sua força e, através do legislativo, causa-se um impacto no executivo, e o executivo provocado, o que ele faz? Coloca em atuação ali as ideias. Então, venho aqui hoje comemorar, espero que esse processo de licitação que eu estou acompanhando, que está marcado já para acontecer no próximo dia 21 de novembro, ocorra sem problemas e que a empresa vencedora possa começar logo, né? Que é o mais importante. Muitos moradores, né, dessas residências onde não se possui iluminação pública, ruas e nos logradouros rurais também, onde as pessoas não têm, eles mais querem isso. Eles falaram, não importa de pagar a taxa, desde que eu usufruo do serviço, eu priorizo usufruir o serviço. Isso está nas redes sociais, nos posts referentes a esse projeto, que, ao meu ver, veio para engrandecer muito para a nossa cidade e provocar o executivo a trabalhar nesse quesito tão importante. Senhor presidente, também quero abordar aqui e parabenizar o Executivo Municipal aqui pelo decreto 13.552/2019. Foi publicado, ele é do dia 12 de novembro, foi publicado com a notificação para a limpeza dos lotes e terrenos baldios no município de Divinópolis, com o intuito de evitar a proliferação do mosquito transmissor dos vírus dengue, chikungunya e zika. O que, que acontece? Esse projeto, inclusive, foi baseado, né, o decreto baseado, tem aí no seu primeiro artigo, cita, faz valer a lei de número 7.704, ainda do ano de 2013, de outra legislatura. Faz valer coisas que não acontecem em outras legislaturas. É projeto de lei aqui de autoria do meu caro amigo, vereador Marquinho Clementino, que não está mais aqui, foi candidato a prefeito na última eleição, por isso deixou aqui a legislatura. Era um excelente vereador, qual tem a minha admiração, e foi uma lei do Marquinho que agora faço valer aqui através desse decreto. Parabenizo o executivo, mas aqui agora quero deixar até um questionamento ao líder do executivo, vereador Eduardo Print Júnior, que aqui até está em plenário. Vereador Eduardo Print Júnior, né, pode me responder quando couber, o que, que vai acontecer quando for vencido o prazo? Quando for vencido o prazo dessa notificação? Porque a prefeitura vai notificar esse projeto, né, vai notificar esse morador, o proprietário do lote, aliás. Notificando o proprietário do lote, a partir dos 30 dias corridos, por exemplo, hoje dia 19 de novembro, dia 19 de dezembro, um mês depois, o que, que vai acontecer? Qual atitude será tomada pelo executivo? Porque vai ter o prazo. Vai ter o prazo. Beleza, ele não cumpriu dentro desses 30 dias. Aí a prefeitura que vai fazer a limpeza e, de acordo com o decreto, depois mandar a conta para esse proprietário do lote.
Isso vai ser mandado através de equipe, qual o contingente que vai ser empenhado para limpar esses lotes, como será feito? Será feito através de mutirão, como nós mesmos já demos essa ideia aqui em outras reuniões. Será feito de forma aleatória, de forma de através de demanda que chega na prefeitura. São diversos fatores, né, que tangem para não ser mais um decreto de gaveta do prefeito, que nessa época vai ser muito discutido, mas depois todo mundo esquece. Vocês podem ter certeza que é um vereador que acredita muito, quero acreditar nesse decreto e quero que ele fazer ser que seja cumprido. Inclusive bairros, o problema de lotes sujos está lá no Cidil, assim também como tem lá no Copacabana. Lote sujo é em toda a cidade, então não tem classe, vai da A até a E, da melhor a pior. Então tem lote sujo em qualquer bairro da cidade. É esse o problema. Então, quero deixar aqui esse questionamento, vencido o prazo, qual vai ser a atitude da prefeitura, qual a quantidade de contingente empenhado nela e como será feito. Tá? Se é através de demanda, essas notificações que estão na frente, dos lotes que já foram denunciados, ou simplesmente a prefeitura vai escolher de forma aleatória aquele lote ali que tiver mais sujo, que for por prioridade dela. Então, baseado em dados técnicos, quero essa resposta aqui. Peço a gentileza de sempre que tem aqui a atenção do nosso caro líder do Executivo, Eduardo Prince Júnior, para nos responder e trazer aí atentamente, quem sabe não hoje, mas até a próxima reunião. Senhor Presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje. Na próxima reunião também traremos aqui boas notícias e novidades para o esporte divinopolitano. Meu muito obrigado, até a próxima reunião.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Roger Viegas.
Questão de ordem, presidente. Foi citado pelo vereador.
Questão de ordem, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Primeiramente, vereador Roger Viegas, obrigado pela citação nessa tarde de hoje. Dizer que, respeitosamente, nós temos que dizer que essa luta com a questão aos lotes vagos aqui no município de Divinópolis, ela se arrasta há alguns anos. Vereador Marquinho Clementino foi muito feliz quando ele criou esse projeto de lei, mas ainda não se achava um caminho para que ele entrasse em vigor. O município hoje, ele colocou dentro do seu aplicativo, o APP Divinópolis, a denúncia do lote vago. Então, a partir da data de ontem, saiu publicado no Diário Oficial que todos os lotes vagos do município de Divinópolis foram notificados através de um decreto executivo. Hoje, toda a população que tem lote vago, ela toma conhecimento dos seus lotes vagos, a denúncia que foi feita através desse decreto do Executivo Municipal. A partir de agora, começa a correr um prazo e a Prefeitura, pós esse prazo, vai montar a ação, vereador Roger Viegas. A ação de quê? Qual a região que vai ser fiscalizada primeiro? Região Sudeste? Não, região Nordeste, região Leste. Qual vai ser a prioridade da região? E aí vem, logicamente, que nós estamos num período chuvoso, de muito calor, é aquela região que apontar o índice maior do mosquitinho da dengue. Então isso vai ser feito através da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Obras, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aonde nós vamos fazer um conjunto de ação naquela região onde está sendo afetada, principalmente que está trazendo prejuízo à saúde do divinopolitano. Então vai ser feito e, paralelo a isso, tem também as denúncias pelo aplicativo, que serão fiscalizadas também de uma forma aqui. A secretaria irá fazer o trabalho de região. Porque como são 14 fiscais, não tem como estar ao mesmo tempo numa cidade de 732 km². Mas quando é regional, 14 fiscais se torna muita gente. Então é isso que vai ser feito. E obrigado pelo questionamento. Fica aí a resposta. Espero que tenha compreendido, Vossa Excelência. Obrigado.
Queremos agradecer a participação do nobre vereador. Passamos a fala agora ao vereador César Tarzan.
Senhor Presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor Presidente, eu quero cumprimentar de uma forma especial o Gerson e a Elídia, né, pai e mãe do meu amigo Vinicinho, da Imagine, que sempre, todas as terças e quintas, estão acompanhando, né, os trabalhos aqui de cada vereador, e sempre que eu vou lá, ela fala um pouco do que ela acompanhou na reunião. Então fica aqui um forte abraço e continue, sim, acompanhando os nossos trabalhos. Senhor Presidente, quero
no rastro da fala do vereador Roger Viegas, também da explicação do Eduardo Print Júnior, falar sobre esse decreto de taxa, eliminar lote sujo na nossa cidade. Então, senhor presidente, ainda no início do ano, nós temos até alguns levantamentos sobre o número grandioso que foi de dengue aqui na nossa cidade. Então, todos os vereadores com esses projetos tentando, né, coibir que as pessoas possam limpar seus lotes. Nós mandamos para o Executivo um anteprojeto, até pedindo um auxílio, né, dos agentes de saúde, que estão sempre aí, a cada dia, todos os dias, visitando casas, visitando os bairros e vendo os problemas diariamente, vendo os lotes sujos, para que eles pudessem notificar, mandar para o fiscal de postura, para ele poder fazer a multa, né, e assim facilitar essa fiscalização nos lotes sujos na nossa cidade. Então aqui, senhor presidente, ainda hoje tem um projeto de minha autoria, afixando números nos lotes para poder facilitar essa fiscalização e combater, né, os lotes sujos na nossa cidade. E com esse decreto, senhor presidente, eu me sinto contemplado, até peço a retirada do projeto, porque com esse decreto ele veio contemplar, né, esse anseio que a gente tem de ver a cidade limpa, de ver a cidade sem essa especulação imobiliária, que ainda o volume é muito grande aqui na nossa cidade. Pessoas que têm mais de 100 lotes na nossa cidade, são poucas pessoas com muitos lotes na nossa cidade, fazendo especulação imobiliária e deixando o terreno a Deus dará. Com esse decreto, a gente tem a esperança que a prefeitura consiga, né, fazendo essas limpezas, e os proprietários vendo que realmente estão sendo atuados e eles corram para poder limpar os seus lotes. Porque aqui, senhor presidente, eu quero mostrar, e eu tive hoje cedo um protocolo, um pedido de limpeza de lote de setembro de 2017. Setembro de 2017, a denúncia foi feita pelo gabinete do vereador César Tarzan, e nós tivemos lá no lote, hoje, na parte da manhã, o lote continua sujo, nós entramos em contato com a prefeitura e o proprietário não foi multado, não foi notificado. Então, fica aqui uma reflexão para ver se vai funcionar. Porque quando nós mandamos essa ideia para o executivo, disse que não era atribuição do agente de saúde poder relatar que tinha um lote sujo no endereço tal, que isso era exclusividade do fiscal de postura. E hoje, o prefeito, com um decreto, hoje já está notificado. E às vezes é até importante a imprensa poder esparramar essa notícia, porque hoje quem tem um lote em Divinópolis está sendo notificado, a partir de ontem. Todos os proprietários de lotes vagos em Divinópolis já foram notificados num prazo para poder limpar os seus lotes. E eu estarei, senhor presidente, porque além desse, é o mais velho que eu tenho, de 2017, sem respostas, eu tenho dezenas de pedidos de limpeza de lote, fiscalização, que estão sem respostas. A partir desse prazo, eu pessoalmente vou visitar todos esses lotes e vou levar lá na prefeitura para tomar, né, essa postura de poder limpar o terreno e mandar a conta para o proprietário. É uma bela iniciativa e vamos torcer para que dê certo e nós, né, viver numa cidade cheia de lotes limpos. Quer fazer especulação imobiliária? Vai ter que limpar as dezenas de lotes que a pessoa tem. E aqui, senhor presidente, quero falar sobre o CSU do bairro Interlagos e todas as áreas de esportes da nossa cidade. Quero mostrar aqui uma foto antiga, moradores lá do bairro Interlagos e região lembram desses momentos únicos que acontecia lá no CSU do bairro Interlagos. E pela foto aqui vocês vão ver que era um domingo cheio de gente. Famílias, crianças, pessoas jogando bola, pessoas fazendo teatro ali naquele centro de cultura. Né? Então, era uma área de lazer. E aqui, senhor presidente, eu quero chamar a atenção, porque ainda em 2017, nós tentando revitalizar o CSU, tentando levar as pessoas para poder ter uma área de lazer, né, fazendo, ajudando a fazer alguns eventos beneficentes que foi feito lá, né, onde nós levamos em torno de 1000 pessoas passar no CSU, relembrando esses momentos. E aqui eu quero chamar a atenção da prefeitura, que não incentiva o esporte, que não incentiva uma área de lazer para os cidadãos de Vinopolitano. Nessa época aqui, quero que filme mais uma vez, era de graça. A pessoa tinha um campo para poder jogar bola, tinha quadro para poder jogar bola, sem pagar nada. E hoje, senhor presidente, para você usar o CSU num evento beneficente, eles têm que cobrar, a prefeitura quer pôr dinheiro no bolso para usar o CSU, para usar o polo esportivo de Ermida, para usar o polo esportivo do Niterói, para usar o polo esportivo do centro. Dizem que é renúncia de receita. Ora, nessa época não era renúncia de receita? Estamos caminhando ao contrário. O secretário de esporte entrou, o secretário novo. Eu achei que poderia mudar alguma coisa nesse sentido. E vem com a mesma ideia de querer sangrar a população. Para ela ter um lugar de lazer, para a população querer jogar um futebol, ela tem que pagar. Isso é um absurdo, é contra qualquer coisa que fala sobre um incentivo de esporte. Senhor presidente, estou falando aqui de incentivar o esporte na nossa cidade, de ter lugar de lazer na nossa cidade. E com o decreto também do senhor prefeito de 2018, esse espaço agora para ser utilizado tem que pagar. Eu fico envergonhado, e aqui eu estou falando direto para o senhor prefeito, que eu já conversei com o secretário, e não ter uma postura, uma linha de querer mudar isso. E eu estou indignado, senhor presidente, porque até evento beneficente, que é feito para ajudar uma entidade ou uma família, a prefeitura quer receber. Mas lá no campo do Maria Helena, que também é municipal, que está tendo um campeonato lá todos os domingos, os moradores que teve que limpar o campo. Lá, eles usar lá, não é renúncia de receita. Mas o CSU é. A quadra do Paraíso que está abandonada e tem uma turma que joga bola todo domingo de manhã, toda pinchada, telhado caindo, não é renúncia de receita e é do município também. Então, senhor presidente, secretário, eu já falei, já tentei, já liguei para o doutor Wendel para rever esse decreto, né, para a gente poder contribuir, fazer o nosso lado social de ajudar as pessoas. Mas eles fecham os olhos. O CSU, aos sábados e domingos, não tem uma pessoa lá hoje. Não existe uma pessoa dentro do CSU aos sábados e domingos. Porque a prefeitura não tem um incentivo. A prefeitura não faz nada para o cidadão de Vinopolitano ter uma área de lazer. Um complexo esportivo igual o CSU, abandonado, jogado às traças. E a prefeitura quer receber para a comunidade usar. Então fica aqui a minha indignação nesse sentido, né? E espero do prefeito que revogue esse decreto e que faça um programa para a população de bem usar os espaços públicos da nossa cidade. E aqui, senhor presidente, antes que termine a minha fala, eu quero falar da reunião que vai acontecer amanhã, mais dois minutos, que vai acontecer amanhã lá na Praça da Bíblia, nós que já fizemos uma reunião lá, sobre o medo dos comerciantes e moradores da base comunitária da polícia sair da Praça da Bíblia, tendo em vista que eles não têm nenhuma condição de ficar ali, porque não tem um banheiro, não tem um bebedouro, e os policiais usam isso só a partir de 4 horas da tarde, com a permissão, né, do proprietário da quadra que fica ali do lado da Praça da Bíblia. Então os comerciantes já disponibilizaram, né, a parceria para poder construir um banheiro, para poder colocar um bebedouro e juntos a gente caminhar para poder dar uma estrutura para os policiais ficarem ali e manter a base comunitária ali no, na Praça da Bíblia. Então, liderada pelos líderes comunitários Reginaldo e João Batista, eu estarei participando lá também, amanhã às 15 horas, para a gente discutir e ver, né, algumas propostas para a gente poder dar condições para a base da Polícia Militar continuar ali. Né? Então, a Carol, da usina de projetos, já está fazendo um projeto de revitalização da praça e também dos banheiros e também do bebedouro. E aqui, seu presidente, ainda nesse sentido, a Carol também vai fazer esse mesmo projeto na Praça dos Coqueiros, lá na rua Ayrton Senna, no bairro Santa Rosa, tentando fazer essa estrutura, encaminhando para poder, para a Polícia Militar, para que possa também, num futuro breve, a gente colocar a base da Polícia Militar lá no bairro Santa Rosa, onde a região sudeste hoje só tem ali no bairro Porto Velho, fazendo esse revezamento, né, com estrutura na Praça dos Coqueiros. Seu presidente, tem mais essas minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Essa presidência é que agradece a contribuição do vereador César Tarzan. Ouviremos agora o primeiro secretário da atual mesa diretora, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores que estão aqui presentes, queria cumprimentar hoje de forma especial o nosso amigo repórter Roberto Pereira, o qual nós cumprimentamos todos os repórteres aqui presentes. Senhor presidente, hoje nós vamos entregar uma homenagem ao Dia da Consciência Negra. E é com muito orgulho que, sentado aqui, vendo algumas pessoas se movimentar aqui dentro, passou um filme na cabeça desse vereador. Meu primeiro amigo, Jean, que era conhecido como Zan. Minha primeira professora, tia Regina, na Escola Municipal São José. Um amigo na adolescência, Julimar. Um amigo irmão, o Júlio, conhecido como Caulius. Meu primeiro emprego, um amigo dentro da empresa MC, Antônio Ricardo, conhecido como Santos Dumont, o qual eu consegui passar dentro dessa empresa terceirizada, eu consegui passar para Guerdal, Vanir, que me ensinou a trabalhar na Guerdal, um dos primeiros que me ensinou que a vida é uma escola. Um professor na adolescência, João Madeira, um amigo voluntário que está aqui hoje, Marcelo Martins Correia, que ajudou várias vezes com várias ações, um amigo padrinho, Alberto Nunes de Mendonça, que hoje é padrinho da minha filha, da Súria, uma amiga que eu fiz nessa caminhada, Maria Catarina Boré. Isso, vou entregar uma homenagem ao Flávio, o qual eu queria entregar a todos. Essa questão de preconceito, eu acho que não devia nem existir essa palavra. Falar de preconceito. Preconceito com quem é negro, preconceito com quem é deficiente físico. Hoje tem dois amigos aqui dentro dessa casa legislativa. O vereador Raimundo Nonato e o vereador Marcos Vinícius. Então, eu falo assim, a gente tem que melhorar essa visão nossa. Preconceito. Palavra tão pequena no mundo, chegando no ano 2020. Então, eu falo assim, eu acho que a gente tinha que estar comemorando. É direito de todos ser respeitados como cidadão. Eu acho que chegou um momento, falo assim, e parece que quanto mais o tempo passa, parece que mais aumenta o preconceito com os negros, o preconceito com os deficientes físicos, o preconceito com o homossexual. Eu acho que quanto mais estuda, mais preconceito aumenta. É um desabafo a gente ver as pessoas. Vamos mudar essa cabeça nossa. Todos nós somos iguais. Branquinho, pretinho, amarelinho. Não existe cor. Existe ser humanos. Então, fica aqui essa dica. Um reconhecimento ao Dia da Consciência Negra. Meu homenageado será o Flávio. Ontem eu tive uma conversa com ele por telefone. Pessoa muito bacana lá de São José, que dá aula de voluntário de capoeira. Então, fiquem nos parabéns a todas as pessoas que que serão homenageadas hoje aqui nessa casa. Senhor presidente, aproveitando que o senhor está na presidência, aproveitando uma fala do senhor sobre planejamento na última sessão, onde o senhor falou que a gente tem que trabalhar com visão, ter um planejamento de futuro. Precisamos planejar a nossa cidade. Eu e Zé Luiz, quando nós fomos líder comunitário lá no bairro São José, uma das primeiras, juntamente com Eli, o Tinho, vários amigos, que se reuniu para fazer o bem. Nós sentamos, há 10 anos atrás, onde nós fomos eleitos presidente lá do Conselho do Bairro São José, e nós planejamos, nós tínhamos que abrir vias, melhorar a logística do bairro. Pensa no bairro São José hoje sem a abertura da rua Caratinga. Foi um planejamento. Pensa o São José hoje sem o acesso ligando a Amazonas do São José no Bela Vista. Nós só temos uma via, a Castro Alves que desce e a Paraná que subia. Hoje já temos a Amazonas que melhorou o fluxo na Paraná e na Castro Alves. Então, quem sentar, quem tiver com vontade de ajudar o próximo, não é criticando, não é gravando vídeo demagogo, falando, é planejar e ajudar a construir. Ontem teve um debate num grupo, até o Adriano e a Delva está aqui, que faz parte do grupo Política e Gestão, foi a questão de acessibilidade nos postos de gasolina. Desde quando nós iniciamos o nosso mandato, nós vem trabalhando essa questão, e inclusive todos os postos de gasolina do nosso município foram notificados, todos, mas só que a gente tem que ser responsável do lado de cá. Eles têm um prazo de defesa, eles têm que fazer um projeto de adequação seguindo as normas técnicas, eles têm que encaminhar o projeto para a prefeitura para ser aprovado, para a secretaria de trânsito, depois vai para o corpo de bombeiro. É um trâmite a seguir, não é da noite, não é chegar lá e apagar e acender uma luz. Então, eu acho que todos nós, que somos líderes, no Facebook, no WhatsApp, numa roda de amigos, vamos respeitar também. Eu tenho uma filha cadeirante, eu sei das necessidades dela, mas só que é o seguinte, graças a Deus, a gente vem trabalhando para o bem das pessoas com necessidades especiais, que eu nem lembro que ela tem necessidade especial. Porque a gente sempre vem tentando melhorar. Divinópolis era, não sei se é até hoje, a única cidade que tem 100% de ônibus com elevador para amenizar o transporte dessas pessoas com necessidades especiais. Isso foi uma conquista, foi uma luta, não do Renato, não da Letícia, mas de um grupo de pessoas que sentavam numa mesa para tentar trazer o bem para a população. Na gestão do Demetrio, quando foi fazer aumentar os passeios, foi uma luta, todo mundo falando que ele era louco, que nós era doido de apoiar uma ação dessa. Hoje, todo mundo pensa, as ruas tinham que ser de 20 metros de largura e os passeios tinham que ser 5 de cada lado. É visão de planejamento, é visão de futuro. Todos nós vamos ficar idosos um dia, vamos precisar de uma bengala, vamos precisar de uma muleta, de uma cadeira de roda. Então, fala assim, quando a gente for criticar, pode vir, pode trazer as demandas, mas sem ofender, que a gente, nós estamos aqui, nós trabalhamos 24 horas por dia tentando fazer o bem. Estou falando com o coração. Fala assim, é triste você ver, ah, errou. O Vladimir tentou acertar colocando um semáforo, era uma rua lá na rua Itambé, que acontecia acidente quase toda hora. Igual nós temos várias esquinas que acontece acidente, nós precisamos de melhorar a logística, melhorar esses locais. Mas nós não vamos dar conta de resolver isso da noite para o dia. Nossa cidade, ela foi muito bem traçada, muito bem planejada. Mas nós não temos educação no trânsito. Nós pegamos um carro, tem uma placa ali na frente de 40 km por hora. Nós quer passar 60. Tem um semáforo vermelho, ele é verde, fica laranja, mas depois fica vermelho. Você quer passar aí no laranja? E problema do outro. Não, eu estou no meu direito. Todos nós temos direito. mas ninguém tem dever. Como que administra uma cidade onde todo mundo acha que tem direito? E ninguém sabe das suas obrigações. Então, fica aqui uma dica. Não é um desabafo, mas só que é o seguinte, nós estamos trabalhando, nós entramos na nossa legislatura aqui em 2017, teve erros para trás, nós vamos ter que corrigir. Nós vamos errar que outro vai ter que corrigir, mas nós vamos errar tentando acertar. Eu tenho certeza que a Delvia não sai de casa pensando em errar. Mas tem dia que ela erra, errei minha senha, peguei o ônibus errado. Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos. Então, fala assim, ter que criticar, tem que apontar os erros para nós se corrigir. Não faz milagre na política. Não é um vídeo. Não é ir fazendo uma denúncia na rádio, não é ir fazendo uma denúncia na televisão que vai melhorar a sua situação. É conversando, é dialogando, é sentando numa mesa com responsabilidade e com educação, coisa que nós aprendemos lá na escola, para fazer o certo. Então, eu acho que todos nós, com planejamento, nós vamos conseguir dar uma cidade melhor aos nossos filhos, aos nossos netos, que vêm já, todos nós estamos passando dos 30. Então, assim, nós já temos que começar a planejar a nossa cidade para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, fica aqui essa dica para todos nós. Mais 2 minutos de conclusão, senhor presidente? Fica essa dica, essa conclusão para todos nós. Nós temos vários problemas na área da saúde, são inúmeros. Questão de rede de esgoto, todo bairro tem rede de esgoto, problema de rede de esgoto. Lá no São José, até hoje nós temos fossa. Nós temos uma rede de esgoto que corre a céu aberto no coração do São José, entre o São Miguel e o São José. Nós precisamos de resolver. Mas o Renato não consegue resolver com uma canetada. O Galileu não tem competência para dar uma canetada. Envolve questões do Estado. Onde que o Marcos Nunes falou na questão do planejamento? Quando nós fomos presidente do bairro São José, em 2006 para 2007, nós, com reunião junto com a CASP, junto com a Polícia de Meio Ambiente, nós encaminhamos um ofício para o Ministério Público foi para a Supran, que voltou, foi para o IEF, e até hoje, já vai fazer 10 anos, que nós estamos tentando regularizar uma situação de esgoto a céu aberto no São José. Mas não depende só do Renato. O Renato é um elo da corrente para tentar solucionar esse problema. O Zé Luiz é um elo dessa corrente para resolver esse problema. Mas então, nós vamos conseguir resolver, mas se nós estivermos juntos, unidos, pensando em Divinópolis, pensando no nosso Estado, pensando no nosso país, pensando no mundo. Então, fica aqui essa dica, vamos nos unir, eu sempre prego isso em prol do bem, o Ademir está vendo a dificuldade que é, se não tiver união, nós não conseguimos resolver. E fica aqui um abraço para Maria José, mãe do nosso amigo Eduardo Print Júnior. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje, muito obrigado.
A presidência agradece também a participação do vereador Renato Ferreira. Ouviremos agora o último orador dessa tarde, vereador que representa o Executivo, Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos visita nessa tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Quero iniciar minha fala de hoje mandando um grande abraço especial à minha mãe Maria. Mãe, quero te mandar aí um grande beijo especial, feliz aniversário, que Deus te abençoe hoje e sempre, que a senhora continue sendo essa guerreira, e aí te fica nos ajudando sempre, nos dando conselho, chorando com a gente, nos implorando para sair da política, mas é missão de vida, mãe. Entenda isso, é missão de vida. Então, te amo muito, feliz aniversário. 60 anos da Dona Maria, Maria do Lili. Um grande beijo, um grande abraço. Te amo, mãe. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala hoje falando aqui a respeito do Hemominas. Por que do Hemominas? Nós estamos recebendo nos grupos de WhatsApp, aqui mesmo na Câmara Municipal, familiares, amigos de amigos, que pedem para nós ajudarmos doando sangue no Hemominas. Ah, que tá precisando do O positivo. Chega lá, fala que é para fulano de tal. Ó, tá precisando do sangue B negativo. Fala que é para ciclana. E quando as pessoas ligam no Hemominas ou lá vão, estão demorando para marcar para a doação de sangue. Então, se é urgente, se está convocando a população, e nós temos hoje uma população hospitaleira, nós temos uma população que gosta de ajudar, que contribui, que quer salvar vidas, o Hemominas, quando fala para a família para arrumar pessoas para doar sangue, ele teria que, no mínimo, montar um horário especial para isso. E aí nós fizemos um questionamento ao Hemominas. Questionamos o porquê dessa demora. Igual ontem nós recebemos a ligação do Douglas e do Adriano, o Adriano lá do Hotel Paraná, o Douglas da lanchonete aqui na Paraná também, duas pessoas de dois comércios diferentes, um hotel e uma rede de hambúrguer, que nos criticaram a mesma coisa, que foram até o Hemominas para fazer uma doação de sangue e chegar lá marcado para 9 de dezembro. Não é urgente? A campanha não é urgente? Não te chamaram? Não fizeram uma ação na rede de TV municipal, estadual? Não fizeram publicidade no jornal? Que urgência que é essa? E aí nós recebemos a informação de que, resposta do Hemominas, por questões técnicas administrativas, o Hemominas precisou ajustar o horário de atendimento para manter a organização. O funcionamento é de segunda a sexta, de 7 às 11. E a capacidade passou a ser de 70 candidatos à doação por dia. Em relação ao agendamento, a agenda online é sempre programada para os próximos 10 dias. Diariamente são liberados novos horários para agendamentos e podem ser feitos pelo aplicativo MGAPP ou pelo telefone 155, opção 1. Quinzenalmente, às terças-feiras, é organizada a coleta de sangue no posto avançado de coleta externa em Bom Despacho. O Hemominas tem enviado todo o esforço possível para atender a demanda da comunidade, incluindo aos cidadãos mobilizados pelos pacientes. São recebidos grupos de candidatos à doação de sangue em Divinópolis e nas mais de 20 unidades distribuídas estrategicamente em todo o estado. Então eu penso, a urgência em 70 candidatos doadores por dia. E tem matéria no jornal todo dia que está faltando sangue. Mas o porquê então está faltando sangue? Não abrir a parte da tarde para fazer esse atendimento a mais 70 cidadãos que querem fazer a doação? A campanha, ela é nacional. Toda hora está na rede de televisão, toda hora está no rádio. Doe sangue. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Juro que não estou entendendo. E não entendi a nota. Tinha 70 bolsas de sangue por dia, são 70 doadores por dia. São 70 bolsas de sangue. E todo dia tem matéria que está vazia. E aí as pessoas querem ir lá doar, só tem agendamento para daqui 20 dias. Então eu gostaria de uma nota explicativa melhor pelo Hemominas. Essa nota foi encaminhada ao secretário municipal de saúde, Amarildo, do qual eu fiz os mesmos questionamentos que aqui estou fazendo, e ele me disse que isso é uma regulação do Estado. Se é estadual, vou encaminhar também essa nota ao nosso deputado estadual, Cleitim, para que faça também os questionamentos ao Hemominas em Belo Horizonte, para que possa dar respostas às pessoas que querem doar sangue no município de Divinópolis. Quero aqui também, senhor presidente, destacar que nas redes sociais hoje, o Demetrius e a Bel fizeram uma denúncia interessante. Que, na verdade, eles colocaram algumas fotos do posto de gasolina da Goiás com a Itambé, da onde tem a rampa de acessibilidade e um poste, que é o semáforo de pedestre. Então, quer dizer, se a Bel quiser subir a rampa, infelizmente, ela não consegue, porque o poste está fincado exclusivamente na rampa do pedestre. E se ela der sequência no meio do posto, tem um outro passeio. Ela pode subir a rampa, na hora que ela atravessa para o outro lado, ela não tem condição que o poste encontre-se no meio do passeio novamente. Isso se chama mobilidade urbana. A mobilidade urbana, ela não diz respeito somente a Bel, que é cadeirante. A mobilidade urbana se diz a respeito a nós amanhã, que seremos os idosos de hoje. A mãe de um amigo nosso tropeçou num passeio que tinha um degrau que ela não viu. Quebrou 3 ossos do corpo em 3 locais diferentes, que é a mãe do Tibério, lá do bairro que mora ali no Manuel Valinhas, Danilo Passos. Então, naquela região, que é uma região um pouco mais elevada, um declive maior, a mobilidade urbana passou longe, né, Roger? Lá passou longe. Tem degrau de uma casa, da casa 100 para a casa 110, que o degrau dá 50 centímetros. Não é uma cadeirante só que vai descer ali, não. Quando se asfaltou aquela rua que dá acesso à Defon, foi porque o cadeirante tem que descer no asfalto que eu passei, não dá ele condição de mobilidade urbana. E não é só o cadeirante. Não é só o cadeirante. As pessoas precisam andar, né, comandante Zé Luiz, de uma forma que dê ela condição do passeio estar no nível para ela não tropeçar e vir a machucar. Isso é mobilidade urbana. Mobilidade urbana é quando os passeios são mais largos do que as vias. É onde se dá preferência para o pedestre. É onde se valoriza quem anda a pé. E essa maioria está chegando na cidade de Divinópolis. Mas, para responder a Bel e Demetrio, eu quero dizer o seguinte, que a Secretaria Municipal de Trânsito informa que após o recebimento das imagens e das denúncias sobre o semáforo de pedestre instalado dentro da rampa de acessibilidade na rua Itambé, com a rua Goiás, realizou na manhã dessa terça-feira uma vistoria em loco e verificou a real situação do local. Revendo os arquivos da Secretaria, destacamos que a obra foi realizada em 2013 pela administração passada, compromissada com as normas de acessibilidade e diante da Lei de Mobilidade Urbana aprovada pela atual administração. Informamos que já fizemos o contato com o proprietário do empreendimento para fazer as adequações necessárias no local e o mais breve possível. Ressaltamos ainda que esse tipo de denúncia, Demetrio e Bel, pode ser feita através do APP Divinópolis, através do nosso aplicativo. Essa denúncia pode ser feita lá também pelo aplicativo. E para encerrar, senhor presidente, eu quero, em rápidas palavras, pincelar a situação da medida que o Bolsonaro em acabar com o DPVAT. Primeiramente, dizer que nós fizemos um projeto de lei aqui nessa casa, há alguns anos atrás, em que nós colocávamos à disposição nas unidades básicas de saúde do município, posto de saúde, hospital, um cartaz em que as pessoas, quando fossem requerer o DPVAT, o seguro DPVAT, elas não contratassem terceiros, elas fizessem isso diretamente com os sindicatos contabilistas, que faria isso para elas de graça, sem nenhum custo. Nós fizemos esse projeto de lei, colocamos o telefone à disposição, e o que aconteceu foi que o Brasil, com uma alta carga tributária, hoje tomou-se conhecimento de que não mais terá que pagar o seguro obrigatório a partir do ano de 2020. No ano de 2019, já foi R$ 16,00 apenas. No ano de 2020, isso foi eliminado. E eu entendo também das necessidades que esse recurso arrecadado poderia trazer para o município, para os municípios, que é até mesmo o investimento junto ao SUS, 2 minutos para a conclusão, senhor presidente, junto ao SUS, junto a outros órgãos de saúde do Brasil inteiro. Mas quero aqui também concordar com o Bolsonaro, porque o que acontece na maioria das vezes? Na maioria das vezes tem gente ganhando dinheiro com o sofrimento do próximo, cobrando 30%, quando ele cai de moto, sofre um acidente, já cobra 30% para entrar na justiça, ganha o dinheiro do cidadão comum e o cidadão recebe a outra minoria dele. E isso no Brasil se transformou-se numa profissão. As pessoas se profissionalizaram nisso. Tem cartão distribuído para tudo quanto é lado. Faça requerimento, seu DPVAT, me procure, me ligue. Eu recorro para você. Isso foi uma das decisões. Então, o que o Bolsonaro, aqui eu quero dar os parabéns para o Bolsonaro, porque além de diminuir o imposto para o povo, naturalmente ele acaba com essa fábrica que acontece no estado de Minas Gerais e no Brasil todo, que é essa situação de cobrar para se recorrer o seguro obrigatório, requerer o seguro obrigatório, requerer a parcela do benefício do seguro obrigatório e ainda ter que pagar um terceiro para fazer isso para ele. Então fica aí a minha indignação com isso. Eu queria nessa responder o vereador Sargento Elton, só que a ata acabou de chegar aqui, me faltam 38 segundos, eu vou deixar para quinta-feira, Sargento. Eu vou dar uma lida, eu ouvi o senhor pronunciar e obrigado pela disponibilidade do xerox da ata deliberativa do Conselho Administrativo. Obrigado, presidente. Essa era a minha palavra na tarde de hoje.
Agradecemos a importante participação do líder, do senhor prefeito nessa casa, vereador do Solidariedade, vereador Eduardo Print Júnior. Nós vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Hoje nós temos apenas um projeto na pauta da ordem do dia, que ele, por solicitação do autor, que dispõe sobre a determinação de fixação de placas de identificação de número em terreno dos baldios existentes no município de Divinópolis, de autoria do vereador César Tarzan, que nos solicitou a retirada em definitivo do projeto. Então hoje nós não temos projetos na pauta da ordem do dia. Então nós vamos passar para a terceira parte dos trabalhos. Não havendo nada a se tratar mais, eu agradeço a presença de todos e uma boa tarde a todos.